Início a mais uma reunião da nossa Comissão dos Assuntos Europeus no dia de hoje. Agora, para a audição da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, a audição prevista na Lei do Acompanhamento das Iniciativas Europeias e que prevê que após cada Conselho Europeu se proceda à audição do Membro do Governo. Este Conselho Europeu decorreu de 22 a 23 de junho passados. Temos, como disse, uma limitação da Sra. Secretária de Estado que se encontra afónica e por isso pedíamos a vossa compreensão para eventualmente as respostas serem mais sintéticas e mais curtas. Não haverá com certeza limite de tempo para além dos 8 minutos previstos na grelha para as perguntas dos senhores deputados à Sra. Secretária de Estado, ou seja, podem usar esse tempo. As respostas depois serão dadas à medida da capacidade oral da Sra. Secretária de Estado. Passamos então agora a palavra à Sra. Secretária de Estado, sem antes dar-lhe as boas-vindas e desejar que esta audição seja profícua e não seja agravadora do seu estado de afonia. Tem a palavra, Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, boa tarde. Agradeço a vossa compreensão e espero até o final da sessão ainda poder manter a voz. Se não puder manter, talvez possamos continuar na audição regimental da próxima semana, se entenderem que há questões que não foram respondidas. Portanto, relativamente à agenda deste Conselho Europeu, figuravam na agenda os pontos de segurança e defesa, o Acordo de Paris, crescimento, competitividade, emprego e Europa Digital, migrações, relações externas e um pós-conselho, diria, Conselho Europeu, artigo 50, uma formação, que eu diria uma formação nova do Conselho que se instituiu na sequência da entrada do artigo 50. O Sr. Tusk, quando iniciou o Conselho Europeu, chamou a atenção para o facto da agenda ser uma agenda complexa e, portanto, poder ser um Conselho Europeu difícil. A apreciação que nós fazemos é que, apesar de tudo, o Conselho Europeu funcionou com normalidade no desenvolvimento da agenda, com a particularidade de que, em determinado momento, a Sra. Primeira-Ministra Theresa May sai e o Conselho continua. Houve uma questão ou outra que foram, digamos, objeto de uma maior diferença de posições durante o Conselho, e eu, quando lá chegar, alertarei para essas situações, mas penso que, finalmente, se nós olharmos para as conclusões do Conselho Europeu, nós constatamos que houve alguns progressos em algumas matérias. Eu gostaria de destacar o facto de quando o Primeiro-Ministro Maltês apresenta o andamento dos trabalhos do Conselho, portanto, como se faz habitualmente na transição entre uma presidência e outra presidência, fez um balanço, que eu penso que é um balanço que também é comum a qualquer um de nós à volta desta mesa, que é: houve decisões, mas houve uma enorme lentidão na resolução de problemas e na implementação de algumas decisões. E identificou casos concretos em que a Comissão podia ter mais iniciativa e outros, designadamente, por exemplo, no caso do Acordo de Dublin, em que há uma lentidão ainda no seio do Conselho. Portanto, no que diz respeito ao primeiro ponto, segurança e defesa, o terrorismo é o primeiro tema que é focado pelas conclusões do Conselho, tendo o Conselho Europeu sublinhado o papel da interoperabilidade dos sistemas de informação da União Europeia. Esta é uma ferramenta essencial na luta contra o terrorismo e onde progressos são ainda necessários. Gostaria ainda de destacar aqui outros instrumentos, como a criação do Grupo de Trabalho de Alto Nível para reforçar a estratégia contra a radicalização, e a este propósito Portugal sublinhou a necessidade de uma estratégia abrangente que inclua um reforço das políticas de integração e um envolvimento das autoridades locais. E penso que este aspecto é um aspecto importante, porque há outros trabalhos que têm sido feitos a nível nacional, em vários Estados-membros, mas penso que o envolvimento das autoridades locais se identifica, se manifesta como cada vez mais importante. Foi feito também um apelo aos operadores, aos atores na área da internet, no sentido que possam agir na internet para combater o incitamento ao ódio nos meios online disponíveis. No que diz respeito à segurança externa e defesa, ainda no âmbito deste ponto de segurança e defesa, gostaria de destacar nas conclusões deste Conselho Europeu a referência a iniciativas como o Fundo Europeu de Defesa, o Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no domínio da defesa e uma expressão de vontade mais acentuada no sentido de, na área da defesa, se desenvolverem cooperações estruturadas permanentes, ou se quisermos criar uma cooperação estruturada permanente no âmbito da defesa. No que diz respeito ao Acordo de Paris sobre as alterações climáticas, evidentemente que este ponto não precisaria de estar na agenda. O acordo está assinado, está aprovado, está por parte dos Estados-membros da União Europeia. A larga maioria dos Estados-membros depositaram a sua ratificação individual, foi aprovado no Conselho de Ambiente, foi ratificado no Conselho de Ambiente, mas o que leva exatamente a colocar este ponto é algumas questões que se têm colocado a nível internacional e cito, por exemplo, o caso dos Estados Unidos. De qualquer forma, o que é importante é, no caso deste, do Acordo de Paris, é na linha com os restantes parceiros europeus, Portugal considera que o Acordo de Paris é irreversível e negociável, mantendo-se na rota de implementação e honrando os compromissos internacionais assumidos interiormente. E é fundamentalmente esta ideia que leva a que o ponto Acordo de Paris estivesse na agenda. No que diz respeito ao crescimento, competitividade, emprego e Europa Digital, gostaria sobretudo de referir a questão da Europa Digital. Referir a questão da Europa Digital porque, exatamente nós vamos passar para uma presidência que tem um enfoque muito grande na agenda digital. E penso que é muito importante referir esta questão na medida em que a Estónia faz da agenda digital um ponto fundamental da sua agenda, da presidência, mas também tem procurado trazer para o debate europeu a ideia de que a agenda digital vai para além do mercado interno digital. E a Comissão apresentou recentemente o Midterm Review do Mercado Interno Digital, mas o que a Estónia pretende é desenvolver outras dimensões no sentido de considerar que a agenda digital tem um impacto ao nível das sociedades que vai para além do mercado único digital. A propósito disto, eu gostava de vos dizer que numa visita à Estónia, reuni com a Comissão Assuntos Europeus do Parlamento da Estónia e, exatamente, a Comissão Assuntos Europeus do Parlamento da Estónia vai desenvolver durante a presidência um conjunto de iniciativas, a começar já por uma conferência no final de julho, empreendedorismo, startups e inovação. E o que está muito por trás da ideia desta conferência é exatamente promover a agenda digital. Vão estar três pontos na agenda: os regimes fiscais, os contactos de negócios e a cooperação entre startups e o financiamento das startups. Isto em termos de iniciativa da Comissão Assuntos Europeus da Estónia. O próprio Parlamento Estónio vai organizar também durante a presidência várias iniciativas no âmbito da agenda digital. Procurando ligar a agenda digital com as questões da segurança europeia. Daí também, isto é um exemplo para ilustrar a ideia de que pretendem que a agenda digital vá para além do mercado único digital. Relativamente ao Fundo Europeu para os Investimentos Estratégicos, portanto, o Fundo Juncker, o Conselho Europeu, que já estabeleceu um acordo sobre quer o prolongamento que é o prolongamento no tempo até ao final deste quadro financeiro plurianual e a extensão do montante, o Parlamento Europeu, de certa forma, procurou fazer alguma pressão no sentido que se avançasse mais rapidamente para que esta decisão, este processo de decisão, possa ser concluído ao nível europeu. No que diz respeito ao comércio, reforçou-se a ideia da necessidade da continuação das negociações com o Mercosul e dar um impulso a esta negociação. Eu aqui gostaria de fazer uma referência ao parágrafo 17 das conclusões, onde se refere que onde há uma referência à análise do investimento estrangeiro por parte da Comissão. Quando se diz investimento estrangeiro, lemos investimento proveniente de países terceiros. Tinha uma formação bastante mais arrojada, digamos, que era um screening a todo investimento estrangeiro proveniente de países terceiros. O nosso Primeiro-Ministro, com o apoio da larga maioria dos Primeiros-Ministros, conseguiram, não digo retirar este ponto, mas pelo menos limitar a ideia do screening permanente e nas conclusões refere-se apenas à análise do investimento estrangeiro. Esta questão é uma questão importante na medida em que a atitude de Portugal e de outros Estados-membros que levou à modificação deste ponto não é no sentido não respeito das regras em termos de investimento estrangeiro, mas antes o que se pretende é que, e nós fazemos, Portugal faz, os outros Estados-membros fazem, a Comissão faz, no exercício das suas competências, haja o respeito das regras da concorrência, ajuda de Estado, etc., no sentido que elas sejam respeitadas e são, e portanto não haver aqui uma atitude de screening relativamente a todo o investimento proveniente de países terceiros. Relativamente às migrações, gostava apenas de fazer um pequeno destaque, que é a ideia de alinhar o conceito de país terceiro seguro com a Convenção de Genebra e o direito primário da União Europeia. Isto é uma questão importante na medida em que o conceito de país terceiro, os diferentes indicadores no conceito de país terceiro seguro, são indicadores acordados entre os Estados-membros, mas têm uma base voluntária. E o que nós pretendemos é que haja um conceito que seja, digamos, obrigatório para todos os Estados-membros, alinhado com a Convenção de Genebra e com o direito prioritário, e não deixar aos Estados-membros a livre iniciativa de cada um deles fixar um conceito de país terceiro seguro. Fixado este conceito de país terceiro seguro, é a intenção da Comissão, e o Conselho Europeu pediu à Comissão que o fizesse, uma lista de países terceiros seguros. Durante o jantar discutiram-se as relações externas. Nas relações externas, a França e a Alemanha, que são, como sabem, os dois países da União Europeia que integram o mecanismo, o grupo da Normandia, os outros dois países são a Rússia e a Ucrânia, Macron e Merkel fizeram uma exposição e houve, digamos, uma posição consensual no sentido de haver uma continuação da política de sanções à Rússia. Relativamente ao Conselho, que eu poderia chamar Conselho Extraordinário, artigo 50, nesta parte do Conselho, a Sra. May, durante o jantar, fez uma apresentação sobre a posição do Reino Unido relativamente ao Brexit. Esta intervenção não avançou em termos de conteúdo relativamente àquilo que tinham sido já as posições britânicas na segunda-feira anterior, no primeiro dia de negociações entre David Davis e Michel Barnier. Prometeu que na segunda-feira, ou seja, ontem, apresentaria um documento sobre cidadãos, no sentido de dar conteúdo ao início da negociação do primeiro grupo criado, ou seja, cidadãos. Isto ainda a 28 durante o jantar. Na sessão a 27 houve um primeiro debate que na prática reafirmou as linhas diretrizes que já tinham sido fixadas, por um lado. Por outro lado, ouviu Michel Barnier fazer o ponto de situação sobre as negociações e sobre o calendário que vai ser seguido. A ideia é que haverá uma reunião de negociação, uma semana em cada mês, ficando as outras 3 semanas para trabalho dos 3 grupos de trabalho que foram criados. Leia-se cidadãos, questões financeiras e outras questões, para além de um grupo específico sobre a Irlanda. O objetivo é que até outubro haja progressos na negociação destes 3 grupos, quer nos trabalhos destes 3 grupos, quer na negociação, e se esses progressos forem significativos, a Comissão está em condições para apresentar um documento de linhas orientadoras para a segunda fase. E, para além disso, os chefes de Estado fixaram as regras relativamente às agências existentes no Reino Unido, na medida em que, na reunião do Conselho de Assuntos Gerais, tinha havido reservas por parte de Itália e de Espanha, e, portanto, não tinha havido unanimidade. E, portanto, daí esse assunto ter subido ao Conselho Europeu. Não há a única diferença relativamente à proposta das regras, diz respeito ao momento da decisão, que não será o mês de outubro, mas o mês de novembro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o deputado Miguel Morgado, PST.
Obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde, uma vez mais. Seja bem-vindo aqui ao nosso Parlamento, Sra. Secretária de Estado. Antes de passar ao Conselho Europeu propriamente dito, permita-me que esta é a primeira ocasião em que posso diretamente interpelar um membro do Governo e ao quanto eu me apercebi, pode ter sido falha minha, não registrei nenhuma reação por parte do Governo ao documento de reflexão que a Comissão Europeia fez publicar na sequência do já famoso Livro Branco. Neste caso era o documento de reflexão sobre a reforma da União Económica e Monetária. Nós, o PSD, saudamos aquele documento de reflexão, sem prejuízo de haver pontos que claramente precisam de maior determinação, maior clarificação, mas há 2 pontos que são tão importantes que exigiram da nossa parte uma reação de saudação. Um é a criação de um Fundo Monetário Europeu, como o PSD há mais de 2 anos se bate por isso, e o outro é colocar o mecanismo de estabilidade europeu como suporte financeiro do Fundo de Resolução Comum. E eu gostava de ouvir a reação do Governo, neste caso na sua pessoa, já que estranhamente não houve reação nenhuma. E a única reação de que eu me apercebi foi do Grupo Parlamentar do PS e foi assim semi-pesarosa, por isso deixou-me na dúvida sobre exatamente qual é as considerações que o PS e o Governo, neste caso o Governo, têm sobre este documento. Quanto ao Conselho Europeu propriamente dito e às suas conclusões, começando pela questão da segurança e defesa, há realmente esta, não lhe chamarei novidade, mas esta dado importante da criação de cooperações estruturadas, de uma cooperação estruturada no caso da defesa. Eu gostaria de saber qual é o calendário preciso para o estabelecimento desta cooperação estruturada, quais são os mecanismos de avaliação que esta cooperação estruturada permanente exige. Gostaria de saber se Portugal indicou a intenção de participar nessa cooperação estruturada. Penso que isso é um assunto importante. O Parlamento precisa de saber se o Governo português comprometeu de alguma maneira e se sim, qual é a natureza dos compromissos vinculativos que o Governo português assumiu no caso de ter já indicado a sua intenção de, evidentemente, participar. Nas conclusões do Conselho Europeu, saudamos também a referência explícita à necessidade de reforçar a complementaridade entre a União Europeia e a NATO neste esforço da União Europeia agora de prosseguir na sua integração nas áreas da defesa. É muito importante que, por haver esta ausência, digamos assim, temporária, esperemos que temporária, do lado americano no caso da relação transatlântica, que a Europa não desista dessa relação transatlântica. E isso para nós é fundamental, tendo em conta não só a natureza das ameaças que impendem sobre a Europa, mas também para a própria coesão e futuro da União Europeia, que, como sabemos, depende da vitalidade desta relação transatlântica. Mas, neste contexto, eu gostaria de saber se a conclusão ao referir, as conclusões ao referir a necessidade de intensificar os esforços europeus para reforçar esta complementaridade entre a União Europeia e a NATO, se incluiu também a discussão sobre os 2% do PIB como indicação do esforço orçamental dos Estados-membros, tal como é exigido, ou se quisermos utilizar um eufemismo, solicitado pelos Estados Unidos da América. Gostaria de saber se houve alguma discussão nessa matéria e qual foi a posição de Portugal. Há também uma referência importante nas conclusões relativamente aos progressos significativos, e estou a citar, na implementação da Estratégia Global da União Europeia no domínio da segurança e da defesa. Claro que isto manifesta-se de diferentes aspectos, tenho bem consciência disso, mas há um assunto com o qual eu tenho maçado frequentemente a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Ministro, que não me parece que seja um assunto menor, que diz respeito à situação na Síria e na Líbia. Eu, com franqueza, continuo sem saber qual é a estratégia da União Europeia para a Síria. O problema está longe de estar resolvido, a tragédia humanitária prossegue, tem consequências diretas também para a estabilidade política na Europa e, de todas estas implementações da Estratégia Global da União Europeia, há sempre esta grande ausência. Isso parece-me muito preocupante. Gostaria de saber se houve alguma novidade a esse respeito. E no que diz respeito à Líbia, isso interfere imediatamente com as conclusões, na medida em que as conclusões apelam à continuação da cooperação da União Europeia com a Guarda Costeira da Líbia. É importante perceber que, se a Líbia neste momento existe apenas como um espaço político fragmentado, que jurisdição é que tem essa guarda costeira da Líbia sobre a totalidade da costa da Líbia e, portanto, de que maneira é que a cooperação da União com a guarda costeira da Líbia pode ter um mínimo de eficácia face a estas circunstâncias. Senhora Secretária de Estado mencionou a dinâmica do diálogo com o Reino Unido a propósito da questão dos cidadãos e julgo que foi consensual neste Parlamento, pelo menos para o PSD foi sempre claro que a prioridade teria de ser uma resolução satisfatória da situação dos cidadãos europeus residentes no Reino Unido, mas também com o princípio de reciprocidade dos cidadãos britânicos a residir no continente. Isso faz sentido para Portugal, tanto porque temos muitos imigrantes no Reino Unido, mas também porque temos residentes britânicos em Portugal, que, falei com alguns deles, não têm intenções de regressar ao Reino Unido e por isso também eles anseiam por uma resolução satisfatória disto, mas pelo que eu vi na imprensa houve reações bastante negativas de alguns líderes europeus, espero não estar a errar, mas em particular do Presidente da Comissão Europeia e do chefe das negociações, o Michel Barnier, que foram os dois que fizeram comentários sobre isso, posso estar errado, mas o governo português, o Primeiro-Ministro, julgo eu também na conferência de imprensa, preferiu não fazer nenhuma consideração, nenhum juízo de valor, mas então eu pedia à Senhora Secretária de Estado para partilhar connosco quais são esses, alguns dos detalhes da proposta do Reino Unido, que levaram a essa conclusão, por parte de alguns líderes europeus, a dizer que era decepcionante e que não era aceitável. Portanto, parece que, uma vez mais, não estamos a começar bem este processo das negociações para o Reino Unido e isso é lamentável para todas as partes. Finalmente, sobre a questão da Agência Europeia para o Medicamento, na questão dos critérios, agora é claro que um dos critérios é a dispersão geográfica, o que torna a candidatura de Lisboa mais problemática do que parecia ser no início, mas a Senhora Secretária de Estado fez declarações, corrija-me se eu estiver errado, fez declarações a propósito da candidatura portuguesa, dizendo que nós temos vantagens competitivas, do que foi a sua expressão, sobre as demais candidaturas e que, por isso, isso permitiria acalentar esperanças de um bom desenlace neste processo. Eu, evidentemente que eu compreendo que uma Secretária de Estado dos Assuntos Europeus tem de depositar esperanças e valorizar a candidatura portuguesa, não necessariamente a de Lisboa, mas a candidatura portuguesa, mas eu fiquei com a impressão, pelas suas palavras, de que haveria mais do que esse voto de confiança genérico nas qualidades do país e que haveria um estudo preparatório dessa nossa candidatura nacional, ou não sei se circunscrita à cidade de Lisboa. E eu gostaria, então, se esse estudo existe, gostaria que o PSD tivesse acesso a ele, para também o podermos discutir no Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pelas suas questões, vou procurar responder relativamente aos documentos de reflexão da Comissão. Portanto, a Comissão apresentou até este momento 4 dos 5 documentos de reflexão e são, nessa perspectiva, documentos de reflexão. Relativamente ao documento sobre o comportamento da União Económica e Monetária, o Governo tomou posição, não tomou posição no sentido de fazer um comunicado de imprensa sobre o dito documento, como não fez relativamente aos documentos anteriores ou mesmo relativamente ao livro branco que saiu inicialmente. O que eu gostava de dizer relativamente a este documento, do nosso ponto de vista, é que este documento coloca na agenda política um conjunto de questões que são questões que Portugal tem vindo a colocar. Inclusivamente, Portugal deu um contributo para a preparação deste documento, como deu a Espanha, como deu a Itália, por exemplo, no sentido, na sequência de um seminário que fizemos sobre o euro, um seminário internacional em Portugal, e demos contributo e vimos com satisfação que pontos que nós tínhamos colocado nesse documento e propostas que tínhamos feito à Comissão integraram o documento que a Comissão apresenta. O documento que a Comissão apresenta tem essa vantagem, tem colocado na agenda, coloca na agenda política questões que eu diria que não são novas do ponto de vista da agenda política europeia, porque de certa forma já tinham sido colocadas pelo relatório dos 5 presidentes, mas eu diria que são questões esquecidas e questões difíceis de lidar com elas, mas Portugal nunca deixou de lidar com elas. Os dois casos que colocou, quer relativamente ao Fundo Monetário Europeu, quer relativamente ao Mecanismo Europeu de Estabilidade, o que eu penso que fundamentalmente deve resultar deste debate, e este debate é um debate que se fará de cada um destes documentos, o que deve resultar deste debate é uma resposta que permita ter uma gestão equilibrada da zona euro, que tenha uma gestão equilibrada da zona euro, que promova a convergência e o crescimento económico na zona euro e que simultaneamente impeça a criação de divergência entre os países da zona euro e os países da zona não euro. Mas há uma outra questão que é necessário colocar. Um mecanismo de governação que nós viermos a encontrar para a zona euro é um mecanismo de governação que deve assentar na base do equilíbrio institucional hoje existente. Eu penso que uma das coisas que neste exercício é fundamental estarmos particularmente atentos é a manter o equilíbrio interinstitucional daquilo que existe hoje. Evidentemente, não podemos alterar o equilíbrio interinstitucional se não alterarmos os tratados. Evidentemente, também sabemos que há sempre a tentação de recorrer a tratados intergovernamentais que possam resolver, de certa forma, a incapacidade de mudar as coisas nos tratados propriamente ditos da União Europeia. E penso que isto é uma questão que nós devemos acompanhar com muita atenção. Relativamente, dou um exemplo, que é um exemplo de preocupação. Se quiser dar, eu diria, para simplificar, outros poderes à instituição, entre aspas, que hoje gere o Mecanismo Europeu de Estabilidade, transformando-o num Fundo Monetário Europeu, por exemplo, ou na linha da referência que fez, é preciso a proposta que alguns prefeririam seria no sentido da transferência de competências da Comissão, competências que a Comissão hoje tem em matéria de supervisão e que poderiam ser transferidas da Comissão para essa instituição. E nós entendemos que a estrutura que vier a ser encontrada em termos de governação da zona euro tem que manter o equilíbrio interinstitucional e não pode fragilizar a Comissão Europeia. Eu penso que isso é um debate que tem que estar subjacente à discussão deste documento, que eu penso que dos 5 documentos é talvez o documento onde a questão pode ser mais sensível. Já agora, permita-me que lhe diga que o Governo tem intenção de fazer uma audição pública. Aliás, a Sra. Presidente deve ter ou estar acabado de receber o convite, uma audição pública no dia 14 de julho sobre um debate público, mas sobre a forma de audição à sociedade civil sobre o Livro Branco, sobre o futuro da Comissão Europeia, do futuro da União Europeia. Como sabe, o Sr. Juncker é muito explícito no Livro Branco, no sentido da transferência de responsabilidades para os Estados-membros e para os cidadãos europeus, no sentido que eles assumam o ownership do futuro da União Europeia, e pediu aos Estados-membros para organizarem, pediu aos governos que organizassem debates sobre o Livro Branco. Nós vamos fazer um debate, vamos convidar a Comissão de Assuntos Europeus também, no sentido de promovermos este debate com a sociedade civil em Portugal. E aguardamos o último sobre o financiamento da União Europeia, porque estes 3 documentos do aprofundamento da União Económica e Monetária, do financiamento da União Europeia e da dimensão social da União Europeia são documentos que têm que ser analisados e interligados. E não podemos separar o debate do aprofundamento da União Económica e Monetária dos outros, na medida em que o debate sobre o aprofundamento da União Económica e Monetária não é um debate técnico, mas é um debate político e que tem consequências políticas importantes no quadro da União Europeia. Sobre a questão das cooperações estruturadas permanentes, Portugal aceitou, o Primeiro-Ministro português aceitou as conclusões que estão aqui, portanto, nós, de certa forma, subscrevemos estas conclusões que estão aqui. Relativamente à sua pergunta, Portugal vai ou não integrar esta estrutura permanente, esta cooperação estruturada permanente, é prematuro, neste momento, hoje, na medida em que o Conselho Europeu entendeu que os Estados-membros irão elaborar no prazo de 3 meses, com um calendário preciso e mecanismos de avaliação específica, uma lista comum de critérios e compromissos vinculativos de acordo com os tratados, e portanto é nesta base que nós estamos a trabalhar. Como sabe, inicialmente, quando esta questão se colocou na estratégia global, no debate da estratégia global, a questão que Portugal levantou foi no sentido de, do ponto de vista político, nós entendemos que é importante avançar com a estratégia global e com cooperações estruturadas permanentes, colocam-se 2 questões. A primeira é, nós não vamos esconder, digamos, ou tapar o aparecimento de novos mecanismos, com mecanismos já existentes e que ainda não estão terminados, como a União Económica e Monetária, por um lado, e por outro lado é necessário uma posição clara relativamente às despesas em matéria de defesa e a sua contabilização no processo relacionado com o semestre europeu e com a União Económica e Monetária. Sobre a questão dos 2% do PIB, é uma questão que, como sabe, foi adotada na Cimeira de Gales e é um objetivo para 2024. Há aqui 2 pontos. O primeiro ponto é o que é que entra nos 2%. Designadamente a investigação, etc., portanto que não está definido. E por outro lado, o que houve por parte dos países membros da NATO, designadamente na reunião de alto nível da NATO de maio, se não estou em erro, de maio, foi exatamente no sentido de haver um compromisso progressivo de que todos os países respeitem o seu compromisso de contribuírem com 2% do seu produto interno bruto para o orçamento da defesa. Relativamente à questão da Síria e da Líbia, eu iria centrar-me sobretudo na questão da Líbia, porque foi uma questão profundamente discutida no Conselho Europeu. Aliás, quando nós olhamos para as conclusões do Conselho Europeu, inclusivamente se discutiu o per diem para os formadores da Guarda Costeira, percebe-se que foi um debate acentuado, digamos, neste Conselho Europeu. Fundamentalmente, houve um ponto de situação que foi feito por parte do Primeiro-Ministro maltês, com, evidentemente, uma intervenção forte do lado de Itália, o que houve um programa importante de formação relativamente à Guarda Costeira. A Guarda Costeira está hoje mais capacitada para agir no terreno, identifica significativamente com números a ação da Guarda Costeira e o que isso tem representado, o impacto que tem representado designadamente na redução de mortes, designadamente na travessia do Mediterrâneo, etc. Mas é uma questão que nós continuamos a acompanhar e sobretudo com uma pressão cada vez maior, designadamente nos países do Mediterrâneo. A questão da Líbia, do Mediterrâneo Norte, portanto Itália, sobretudo neste momento. A questão da Líbia tem que se integrar na estratégia da União Europeia para a África. E é aí que essa questão tem sido discutida e, de facto, a referência que mereceu a estupefação de muitos ao pé de ambos os formadores significa que, de facto, há aqui um debate grande sobre a situação na Líbia. Relativamente ao Brexit, muito rapidamente, o documento britânico foi apresentado ontem, há 24 horas, há pouco mais de 24 horas. A reação do Sr. Juncker foi no sentido de dizer que o documento é pouco ambicioso, é uma oferta pouco ambiciosa. O que eu lhe posso dizer neste momento, 24 horas depois, de uma análise muito rápida que nós fizemos, de uma forma unilateral ao documento, é que ele é pouco ambicioso, por exemplo, relativamente aos reagrupamentos familiares. Há, relativamente aos reagrupamentos familiares, mesmo para os já residentes no Reino Unido, uma proposta pouco ambiciosa. De qualquer forma, nós entendemos que é um bom ponto de trabalho. Aliás, eu penso que hoje a Ministra dos Assuntos Europeus falou com todos os seus colegas, comigo também, hoje de manhã, e, de facto, esta pouca ambição, independentemente dessa pouca ambição, é um documento que será colocado no grupo de trabalho que foi criado especificamente sobre os cidadãos e é uma boa base de trabalho. O que eu penso que é fundamental é que existe um documento em que o Reino Unido diz claramente qual é a sua oferta em matéria de livre circulação de pessoas e, portanto, a partir daqui podemos trabalhar com uma base concreta. Também sabemos que o Sr. David Davis disse na primeira reunião de negociação com Barnier, com Michel Barnier, que se as quatro se aderir ao mercado interno, ou manter o mercado interno, significa as quatro liberdades de circulação, a nossa resposta é não, porque nós não aceitamos a livre circulação de pessoas. E, portanto, estamos a trabalhar e penso que o que era fundamental era nós termos uma base de trabalho e temos essa base de trabalho. Relativamente...
O Sr. Secretário de Estado não está a poupar a sua voz.
Pois. Nós não há, relativamente à questão da EMA, a questão geográfica é uma questão geográfica ao nível europeu. Resumidamente, as duas vantagens competitivas que nós temos, para além de outras, que também podíamos listar e que listámos, não houve um estudo no sentido académico do termo, do impacto, mas houve um trabalho aprofundado por parte do Infarmed, no sentido de perceber qual era a nossa posição competitiva relativamente a outros países. E aí eu gostava de aqui identificar duas vantagens competitivas. Uma vantagem competitiva tem a ver com os custos do funcionamento da agência. Como sabe, o índice salarial em Bruxelas é 100%, em Lisboa é 80, qualquer coisa, e no Reino Unido é 140, qualquer coisa, para a mesma qualidade de vida. Portanto, os salários dos funcionários das instituições europeias assim se calculam, e o índice 100 de Bruxelas é 140, e qualquer coisa em Londres, e é 80, qualquer coisa em Lisboa. Portanto, para a mesma qualidade de vida, significa uma redução dos custos de funcionamento da agenda, da agência. Outra vantagem competitiva é o trabalho conjunto que esta agência faz com a Agência da Droga, com o Observatório da Droga. E o Observatório da Droga está em Lisboa. E, portanto, há essa facilidade. Há outros fatores, mas que estes são aqueles que diferenciam a nossa proposta, embora tenhamos outros fatores que diferenciam a nossa proposta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
obrigado, Sra. Presidente. Sra. Secretária de Estado, saúdo-a, felicito-a pelo esforço que está a fazer, que está a sair muito bem. A sua voz, apesar de tudo, está a resistir às provações a que nós estamos a submeter. Tenho algumas questões que passaria a explicitar. Começando por sublinhar que este Conselho Europeu, ao contrário de muitos outros que houve em certa época recente, este Conselho Europeu manifestamente incidiu sobre temas substantivos e pela leitura das conclusões podemos concluir que houve alguns progressos em algumas das áreas. Queria sublinhar aqui algumas delas. Em primeiro lugar, tenho de referir as questões relacionadas com a política de segurança e defesa, porque, na verdade, estas conclusões, que têm, salvo erro, 12 páginas, a boa parte dessas páginas, 5, são dedicadas a essa temática. Portanto, eu diria, não sei se quem lá esteve tem essa sensação, mas quem lê estas conclusões chegará à conclusão que foi o prato forte do Conselho Europeu, as questões da segurança e defesa. E eu aqui gostaria de sublinhar, de facto, algumas iniciativas que começam a tomar forma e que são muito importantes, designadamente a constituição do Fundo Europeu de Defesa. Fundo Europeu de Defesa é esse que tem duas componentes, uma componente de investigação e uma componente de capacidades, de fortalecimento das capacidades, de, enfim, colmatação de lacunas que existem ao nível das capacidades da defesa europeia. E, portanto, este Fundo Europeu de Defesa é um instrumento certamente muito importante para fazer avançar uma política comum de segurança e de defesa. Associado a isto está a Constituição, também muito importante, e Portugal poderá ter um interesse relevante, tendo em conta alguns investimentos que temos captado para o nosso país. Associado a isso está também uma constituição de uma base para uma indústria europeia de defesa. Muito importante, envolvendo pequenas e médias empresas, envolvendo grandes empresas. E, embrulhando isto tudo, fala-se de cooperação estruturada, já aqui, aliás, referida. E a minha primeira questão, porque pela leitura desta documentação não fiquei com isso perfeitamente esclarecido, a minha primeira questão é: vai haver uma cooperação estruturada de defesa, de permanente, ou vai haver várias cooperações reforçadas? Porque é que esta pergunta é importante? Porque é importante para saber se Portugal, por exemplo, pode ter uma espécie de shopping list, ou seja, adera uma, não adera outras. Ou seja, vai haver uma cooperação estruturada para o Fundo Europeu de Defesa e depois uma cooperação reforçada para, designadamente, a questão da base industrial? Ou é possível que nós tenhamos aqui apenas uma única e que os Estados-membros possam e devam decidir se aderem ou não, globalmente considerado? Minha primeira dúvida, não sei se já está esclarecida e se já é passível de ser esclarecida, mas não fiquei com certeza quando li isto. Depois, a coordenação com a NATO, eu acho que cada vez começa a tornar forma mais evidente que essa coordenação é imprescindível, mesmo havendo divergências entre os vários Estados-membros da NATO e os vários Estados-membros da União Europeia. Mas é, obviamente, necessário haver coordenação nas questões da ciberdefesa e da ciberameaça, as ameaças híbridas, as questões relacionadas com o terrorismo. Tem de haver cooperação estreita entre as duas instituições. O tema dos 2% do PIB, eu cada vez me parece mais evidente quando, em 2014, a Cimeira de Gales definiu esses objetivos, as coisas ainda não estavam suficientemente estudadas, porque quando mais nós olhamos para o tema, mais dúvidas temos sobre o que é que aquilo significa. Os 2%, para já, não são uma meta juridicamente vinculativa. Não está em nenhum tratado, nem em nenhum acordo internacional, que esses 2%, que têm vindo a ser muito vocalmente exigidos pelos Estados Unidos, não apenas desde 2014, mas desde antes e agora com maior incidência, mas esses 2% não estão, não são obrigatórios, não estão no Tratado de Washington, não estão em lado nenhum. Não existe nenhum acordo internacional que obrigue que essa meta seja atingida. Portanto, existe um compromisso, um acordo de cavalheiros, talvez, mas não existe uma obrigação vinculativa disso. E não pode sequer existir, porque realmente, quanto mais se discute o tema, menos se sabe o que é que significa essa exigência. A Sra. Secretária de Estado, aliás, já referiu isto, por exemplo, envolve também as verbas para investigação ou não envolve? Envolve as verbas que a Europa, como mais nenhum outro continente, nem mais nenhum outro conjunto de Estados, despendem para ajuda à cooperação e ao desenvolvimento dos países, por exemplo, da África, que têm um papel de estabilização, se calhar, muito maior do que qualquer envio de forças armadas. Bom, há aqui um conjunto, de facto, de questões que não estão esclarecidas e que têm devido a ser esclarecidas. Depois, o tema dos documentos que têm sido emitidos pela União, pela Comissão Europeia, designadamente o documento da União Económica e Monetária. O Sr. Deputado do PSD, Miguel Morgado, estava muito preocupado com a posição do Partido Socialista. Bem, eu queria aqui dizer-lhe que a posição do Partido Socialista em relação ao documento é uma posição de abertura, e é uma posição que salienta os aspectos positivos, mas depois também mostra preocupações que tem de mostrar. Aspectos positivos, por exemplo, ver objetivos ao nível da coesão real, da coesão nominal, das coesões de ciclo, etc. Das coesão cíclica. São bons objetivos. As questões relacionadas com a União Bancária, as questões relacionadas com a União de Capitais, são bons objetivos, com certeza. Mas não podemos deixar de ficar preocupados, por exemplo, quando em relação à mutualização da dívida se diz isto. A questão da mutualização da dívida, em particular, é objeto de forte debate, nomeadamente à luz das preocupações suscitadas pelo enfraquecimento dos incentivos em prol de políticas nacionais sólidas. Este é o discurso mais recuado que a Comissão Europeia fez sobre a mutualização da dívida. Eu já vi documentos da Comissão Europeia mais abertos do que este. Portanto, naturalmente que o documento é um documento interessante, é um documento que merece debate, tem aqui alguns objetivos pelos quais o Partido Socialista aqui e lá fora se tem batido, mas depois também tem aqui alguns aspectos um bocadinho recuados que nos preocupam. Depois, mais questões, agora mais rapidamente, a questão dos operadores em linha, vemos que existe um debate, aparentemente existe uma fratura entre aqueles que acham que isto tem de ser feito só pelos operadores, outros que acham que os Estados têm efetivo poder para reagir sobre as questões relacionadas com os operadores em linha e a informação que é ali circulada. Gostaria de ouvir a Sra. Secretária de Estado sobre qual pode ser, digamos, a tendência que existe nesta altura em relação a esse tema. Pois, acordos comerciais, noto referências a vários, ao Mercosul, ao México, ao Japão, com uma nota até bastante positiva sobre o Japão, mas nenhuma referência ao TTIP, apesar de ter havido há uns tempos, aparentemente, sinais de abertura do lado dos Estados Unidos. Gostaria de perguntar se o TTIP foi referenciado neste Conselho. Finalmente, uma pergunta muito específica sobre as razões, o que é que nesta altura, enfim, o que é que nesta altura não, sabemos o que é que tem estado ao longo de todo o tempo associado a isso. Mas o que é que lhe parece que é nesta altura o principal bloqueio em relação à revisão dos acordos de Dublin, que está aqui dito que, enfim, que continua em discussão, mas que não tem havido grande progresso. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado e Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado, eu não percebi bem a sua antepenúltima questão sobre, antes da questão que colocou sobre as negociações comerciais, mas vou procurar responder.
Por que razão é que o TTIP não é mencionado?
Ah, sim, já está, ok. Era a questão antes dessa.
Dos operadores em linha?
A questão do...
Dos operadores em linha, portanto, dos operadores da internet.
Em linha.
Pois, eu utilizo, quer dizer, isto só é a expressão que se utiliza, a expressão portuguesa de tradução da internet ou online, mas se calhar não estamos ainda totalmente habituados a isso, mas é a expressão que é que eu utilizar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Relativamente à primeira questão, segurança e defesa, o debate sobre a questão, sobre a possibilidade da criação de cooperações reforçadas permanentes estou agora a falar no plural, surge na sequência da apresentação do documento sobre a estratégia global. O que, de certa forma, se procurou neste Conselho Europeu foi focalizar esse debate. E, portanto, as conclusões são claras no sentido de lançar uma cooperação estruturada permanente, inclusiva e ambiciosa. E, portanto, este é, de certa forma, o ponto de partida. O ponto de partida neste momento em que os Estados-membros são um pouco de acordo ao longo de 3 meses, no prazo de 3 meses, com um calendário preciso, mecanismos de avaliação específicos, etc. E no sentido que este trabalho seja compatível com o planeamento de defesa nacional dos Estados-membros e também com os compromissos já assumidos entre a União Europeia, a NATO e as Nações Unidas. Portanto, esta é a plataforma de trabalho. Portanto, da mesma forma que eu tive dificuldade em termos temporais hoje de responder se Portugal vai ou não entrar nesta cooperação estruturada permanente, tem muito a ver com o processo de identificação de critérios, etc., que estão ainda por definir. Relativamente aos 2% do PIB, também é essa a nossa posição do Governo. Do Governo. E é interessante nós vermos que, independentemente da vontade dos Estados-membros de certa forma, respeitarem um compromisso assumido, todos têm a noção da limitação desse objetivo. E quando nós olhamos, por exemplo, para alguns Estados-membros da União Europeia, quer sobre a sua dimensão e a dimensão do seu PIB, e estou a pensar nos pequenos Estados-membros, quer quando olhamos para países grandes na terminologia da União Europeia, como é o caso da Alemanha, eu penso que esta questão é uma questão que tem que ter necessariamente no futuro um debate equilibrado. Portanto, este é o ponto de partida da discussão e da progressão dos 2% do PIB em matéria de defesa. Relativamente aos restantes documentos, na sequência do Livro Branco, nós manifestámos essa preocupação relativamente a uma posição bastante retrógrada, digamos, da Comissão especificamente nessa matéria, mas o que nos parece é que é útil que este documento exista e que o debate se possa fazer. E eu penso que isso é importante na medida em que, ao longo destes tempos, houve temas que se transformaram em temas tabu, que não se podiam discutir, que o discutir esses temas criava logo alguma dificuldade, e eu penso que o facto do documento ter colocado todos esses temas, alguns deles com posição que fica aquém daquilo que é a nossa ambição, é útil, porque permite discutir, deixaram de ser tabu. Relativamente aos operadores em linha, fundamentalmente aquilo que estas conclusões apontam é para a necessidade de haver uma estratégia da União Europeia na relação com os operadores. E, se quisermos, da mesma forma que a União Europeia dialogou com os operadores de telecomunicações para que fosse possível fazer desaparecer o roaming, e isso é fundamentalmente um trabalho direto de negociação entre a Comissão Europeia e os operadores, nós pensamos que é possível desenvolver estratégias de negociação no sentido de associar aos operadores, designadamente, as estratégias anti-radicalização. E pensamos que esse trabalho é um trabalho que pode ser feito dentro do quadro desta negociação bilateral. Relativamente às negociações comerciais, a única questão que nós podemos referir aqui, no que diz respeito ao TTIP, porque relativamente às outras negociações comerciais, aquilo que tem sido a nossa ambição sobre a política comercial da União Europeia está aqui explícita nas conclusões, é a questão do TTIP. A questão do TTIP é uma questão que nós temos que continuar a conversar com a administração americana. É evidente que a última reação pública que nós conhecemos da administração americana é no sentido de dizerem: nós nunca falámos sobre o TTIP. explicitámos uma posição sobre o TTP, mas nunca sobre o TTIP. Mas também percebemos que as declarações que são feitas a seguir, designadamente na sequência de uma conversa entre a comissária responsável pelo trade e o seu homólogo do lado da administração americana, é que há pouca ambição em matéria do TTIP. Portanto, aqui, como possivelmente noutras áreas, a questão que se coloca é a questão do tempo. Relativamente à revisão dos acordos de Dublin, para responder à economia de expressão, à sua questão, a questão fundamental é um bloqueio por parte de alguns países, designadamente dos países do Grupo de Visegrado, que têm feito algum bloqueio aos avanços no acordo de Dublin. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a Sra. Secretária de Estado e dizer que também tentarei, na verdade, ser sucinto e pragmático nas questões, até por uma questão de poupança da voz da Sra. Secretária de Estado. Começava por querer abordar uma questão que não está necessariamente nestas conclusões do Conselho Europeu, mas que está na ordem do dia, está pelo menos na cabeça de todas e todos os portugueses que vivem no Reino Unido, que tem a ver com as consequências do Brexit. Nós ouvimos palavras de Theresa May a afirmar, e cito, que estes 3 milhões de cidadãos dos países da União Europeia que vieram para o Reino Unido e fizeram as suas vidas no Reino Unido podem ficar e iremos garantir os seus direitos no Reino Unido. No entanto, temos depois também declarações de Donald Tusk, mas também de outros responsáveis europeus, a dizer que a proposta e a negociação têm estado ainda aquém das expectativas e que, portanto, ainda está longe de estar fechado. E a questão que coloco é, do ponto de vista de proteção dos direitos sociais, individuais, laborais e outros, dos cidadãos e das cidadãs portuguesas a viver no Reino Unido, em que ponto é que está a discussão, estão as negociações, como é que tem sido a posição do Governo português e o que é que são as exigências, enfim, que o Governo português coloca em cima da mesa. Sobre as conclusões do Conselho Europeu propriamente ditas, começar por uma apreciação mais global, dizer que, na verdade, este documento continua uma deriva securitária e militarista que temos vindo a assistir há já vários meses a esta parte. Não é por acaso que 2/3 deste documento é sobre, essencialmente, segurança e defesa, com avanços da parte do Bloco de Esquerda preocupantes do ponto de vista da militarização da União Europeia e do ponto de vista da aproximação, de uma maior aproximação ainda à NATO e descurando outros aspectos que nos pareceriam ser mais relevantes e que provavelmente resolveriam de forma mais eficaz problemas com os quais todos nós, enfim, dizemos que a Europa se confronta, como é o problema do terrorismo. Mas, por exemplo, neste documento, faz-se a determinada altura, logo no início, sobre segurança interna e luta contra o terrorismo, diz-se que o Conselho Europeu se debruçou, discutiu questões sobre lutar contra a propagação da radicalização em linha, prevenir e combater o extremismo violento, etc., impedir o financiamento do terrorismo e facilitar um intercâmbio de informações rápido. E a questão que eu colocava, porque não vemos isso aqui vertido neste documento, é, por exemplo, do ponto de vista de prevenção, o que é que está a ser feito para combater na Europa a exclusão social e a guetização de comunidades que são largas. Todos e todas nós percebemos que os atentados terroristas que têm existido são de europeus, e são geralmente de europeus oriundos de populações guetizadas. E, portanto, uma forma de prevenir seria exatamente prevenir a exclusão social e a guetização, o que é que está a ser discutido deste ponto de vista. Sobre o financiamento ao terrorismo, também não vemos aqui, vemos muitas propostas que limitam, mais ou menos baseadas numa suspeita, que podem limitar, cercear liberdades individuais, que podem colocar cidadãos sob vigilância, mas nada se vai avançando, por exemplo, sobre o controlo da movimentação de capitais na Europa. Não parece ter um papel central. E realmente o terrorismo há de financiar-se em algum sítio. Era importante que se desse centralidade também a esta, ao controlo e ao rigor e à fiscalização dos capitais que circulam pela Europa e para fora da Europa, assim como o maior controlo à venda de armas. Portanto, a questão que colocava era se isso foi abordado também, enfim, qual é a posição do próprio governo português sobre estes aspectos. Depois temos uma outra questão que tem a ver com migração e, essencialmente, de refugiados. E a questão que colocava era, porque no Mediterrâneo continuam a existir os mesmos episódios infelizes que aconteciam há uns meses atrás, provavelmente menos mediatizados, mas continuam a existir, e o que é que a Europa está a fazer para resgatar e acolher as pessoas que tentam fazer a travessia à procura de um outro mundo e de um melhor mundo, ou pelo menos já fugindo da guerra e da morte certa. Porque também muito do que nós ouvimos do discurso europeu é uma lógica de defesa da fronteira, de patrulha das fronteiras externas, mas uma patrulha que é para deixar do lado lá, do lado fora do muro, aqueles que necessitam de ajuda da Europa. E, portanto, deixava essa questão também, neste caos em que se tornou o Mediterrâneo, o que é que está a ser feito para resgatar e acolher estas pessoas. E gostava também de saber qual é o acompanhamento que está a ser feito a todas as pessoas que são barradas ou que são enviadas para a Turquia, para ficarem fora das fronteiras europeias, perceber, e se a Europa está de alguma forma a tentar perceber em que condições estão estas pessoas e se lhes está a ser dada a assistência necessária. Muito rapidamente, e porque já não vou ser sucinto como tinha sugerido ao início, só abordar a questão do comércio, que também é aqui abordada, e dizer que, de alguma forma, o que se diz sobre comércio aqui dava a entender que o Conselho Europeu tentou fazer uma quadratura do círculo e fazer uma espécie de regulação da globalização. No entanto, ao incentivar o aprofundamento de outros tratados como a Mercosul, como o JEFTA, com o Japão, não parece que consiga fazer a regulação liberalizando e desregulamentando os mercados. Mas gostava de lhe perguntar muito concretamente sobre o CETA. E tendo em conta que, por exemplo, dentro da chamada família socialista na Europa começam a haver cada vez mais vozes discordantes, por exemplo, a eurodeputada Ana Gomes, por exemplo, o PSOE, agora com a nova liderança de Pedro Sanches, que colocam as mais assertivas e acertadas reservas ao CETA, diria ao Bloco de Esquerda, gostava de perguntar se a posição do governo português não se alterou. E se não se alterou, se não se deveria alterar, porque são cada vez mais as dúvidas sobre este tratado. E eram estas as questões que deixavam. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões. Eu começaria pela sua primeira questão, as consequências do Brexit. O que foi? Houve uma primeira negociação na segunda-feira, um primeiro dia de negociação, entre a União Europeia, leia-se o enviado da União Europeia para as negociações, Michel Barnier, com David Davis. Nessa primeira reunião, decidiu-se criar três grupos de trabalho, um deles sobre cidadãos, ficando claro do lado da União Europeia que os cidadãos não são um instrumento de negociação. E sobretudo no sentido de clarificar que a questão dos cidadãos é uma questão que tem que ser resolvida por si no âmbito deste grupo de trabalho. Também nesse grupo de trabalho ficaram claras logo desde o início, como eu disse há pouco, que o Reino Unido não ia querer ficar no mercado interno, porque a ficar no mercado interno tinha que respeitar as quatro liberdades, incluindo a liberdade de circulação de pessoas. O que se trata agora é de nós encontrarmos uma situação, um mecanismo, um enquadramento em que os portugueses que vivem no Reino Unido possam ser protegidos. Os portugueses que vivem no Reino Unido e que chegaram ao Reino Unido no quadro da mobilidade, leia-se mercado interno, e os portugueses e os europeus que chegam ao Reino Unido quando a questão mercado interno, liberdade de circulação no âmbito do mercado interno já não exista. E isso é um problema, é uma problemática que nós temos acompanhado muito de perto e a nossa posição é muito clara. A nossa posição é relativamente aos cidadãos que têm direito de residência permanente no Reino Unido. Devem manter-se exatamente os mesmos direitos que esses cidadãos beneficiam hoje, até à data em que o Reino Unido saia da União Europeia. Esta questão da data é também uma questão que não está clara, porque alguns líderes britânicos nos disseram que a data que contaria a cutting date seria a data do referendo. Seguidamente disseram-nos que seria a data da entrada do artigo 50, já numa atitude de grande tolerância por parte do Reino Unido. E, portanto, aí nessa posição se mantêm, mas para nós é claro que o cutting date é a data de saída. E, portanto, essa questão é uma questão clara. O segundo ponto é que, evidentemente, o Reino Unido deixará de ser um Estado-membro da União Europeia. E, portanto, teremos que lidar com o Reino Unido, teremos que ter uma negociação com o Reino Unido como um país terceiro, porque é de um país terceiro que se trata. E aí temos que basear-nos na oferta que o Reino Unido faz. Quando eu há pouco disse que, entre outros, um dos pontos que nos decepcionou foi a questão do reagrupamento familiar, mas também temos consciência, não digo como o comissário Oettinger que dizia estou aqui nestas quatro paredes e portanto posso dizer isto, mas estou aqui entre deputados que têm, tal como nós, o mesmo interesse na defesa dos cidadãos portugueses e efetivamente em matéria de agrupamento familiar. O Reino Unido tem, mesmo relativamente aos britânicos, que, por exemplo, casam com cidadãos de países terceiros, uma posição muito mais limitada do que, por exemplo, tem a legislação portuguesa ou a maioria das as legislações da maioria dos Estados-membros da União Europeia. O que é importante para nós é que neste momento existe uma base de trabalho e o grupo pode trabalhar, mas terceiro ponto relativamente a outra questão que para nós é importante, que é o princípio da reciprocidade. Portanto, que nós daremos ao Reino Unido os mesmos direitos, relativamente aos cidadãos britânicos que vivem em Portugal, exatamente os mesmos direitos que eles derem aos cidadãos europeus residentes no Reino Unido. Para nós, uma questão muito importante é que esta negociação se faz entre o Reino Unido e a União Europeia. Não é uma negociação bilateral, apesar da pressão que sistematicamente o Reino Unido faz no sentido de construir a posição europeia a partir do somatório das posições das relações bilaterais ao nível diplomático que eles vão fazendo e, de certa forma, confrontar a União Europeia, o negociador europeu, com essa posição, que é uma posição de somatório, não é essa a nossa estratégia. A nossa estratégia é o negociador é o Sr. Barnier, é a Comissão Europeia, na base das linhas diretrizes que foram estabelecidas. Relativamente à questão da radicalização e da questão que o Sr. Deputado levanta designadamente no financiamento do terrorismo, eu penso que as conclusões do Conselho Europeu são bastante claras nessa matéria e não se ficam apenas na questão do combate à radicalização, que em si é já um combate importante, mas colocam também a questão no sentido de coordenar o trabalho dos Estados-membros para prevenirem e combaterem o extremismo violento, rebater a ideologia e impedir o financiamento do terrorismo, e assim facilitar o intercâmbio de informações entre as instituições policiais no sentido de criar uma parceria de confiança. A questão aqui que se coloca, que é a responsabilidade da União Europeia, é garantir a segurança dos cidadãos europeus. Para nós, segurança não é apenas a dimensão securitária, é também a dimensão segurança no trabalho, no emprego, nos direitos sociais, mas há uma obrigação fundamental da União Europeia, que é garantir a segurança dos cidadãos europeus, falando na dimensão, para usar a sua expressão, falando na dimensão securitária da segurança. É fundamental que a União Europeia crie um ambiente de segurança, e não é só o ambiente, crie as condições de segurança relativamente aos cidadãos europeus. Quando nós, por exemplo, identificamos, quando é possível à polícia belga identificar um cidadão que se preparava para um ataque terrorista, identificam antes que o ataque seja realizado, por alguma razão a polícia belga conseguiu chegar a essa informação. Quando entre dois ataques terroristas há outros que são anulados porque as polícias puderam colaborar, os serviços de informações puderam colaborar e anular esses ataques terroristas, evidentemente que isso é criar condições de segurança para os europeus, mas para isso tem que haver colaboração entre os serviços de informação. Há um objetivo muito importante por parte da União Europeia, que é controlar a fronteira externa, tornar a fronteira externa segura, para que internamente o espaço Schengen possa funcionar na sua plenitude. E isso para nós é importantíssimo. Relativamente à evolução das últimas semanas, designadamente da entrada massiva de cidadãos em Itália, o que nós, o que é preciso valorizar para que a dimensão mobilidade das pessoas seja uma dimensão tolerável, por um lado, que responda à ambição daqueles que colocam a sua vida numa estratégia de mobilidade, que recorrem à mobilidade para encontrarem condições de vida diferentes daquelas que têm nos seus países. A estratégia da União Europeia tem sido, no quadro internacional, de estabelecer parcerias com os Estados-membros, não para fixar as pessoas só por si, mas para criar condições de paz, desenvolvimento económico, criação de emprego, educação, formação, para que as pessoas possam ficar nesses países, tenham gosto de ficar nesses países. A mobilidade, na maior parte dos casos, sobretudo estes movimentos maciços, são movimentos que têm a ver com procura de condições de vida que as pessoas não têm nos seus países. E, portanto, a estratégia da União Europeia, designadamente com a África Subsaariana, tem sido no sentido de criar condições para que as pessoas queiram ficar nos seus países. Porque nós temos consciência que, no atual contexto, as pessoas não podem ficar nos países e, portanto, procuram uma vida melhor noutros países. Rapidamente, relativamente ao CETA, a posição do governo é a posição que sempre mantivemos e, neste momento, está do lado da Assembleia a ratificação do tratado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Já percebi que vai cumprir aquela promessa de tentar explicar ao Bloco de Esquerda as vantagens do CETA até que a voz lhe doa. E parece-me que esse dia chegou hoje mesmo. É uma forma de lhe desejar, como é óbvio, as rápidas melhoras para a sua voz. Senhora Secretária de Estado, nós estamos aqui a discutir o Conselho Europeu da semana passada. Foi um Conselho Europeu bastante preenchido, com um conjunto de matérias muito relevantes. E uma dessas matérias, já que hoje foi abordada, é a matéria da defesa, especificamente do Fundo Europeu para a Defesa. E eu confesso, Sr. Secretário de Estado, que acho que a posição do Governo português não é clara neste dossiê e até me parece que tem alguma evolução face ao que a Sra. Secretária de Estado aqui nos disse hoje. Eu estive a ver as declarações, estive a reler as declarações que o Ministro dos Negócios Estrangeiros fez aqui no Parlamento sobre esta matéria há algum tempo e, eu passo a citar, dizia o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros: a Europa deveria evitar abrir à pressa uma nova gaveta de integração europeia quando há gavetas absolutamente decisivas que ainda estão por fechar. E depois, mais à frente, dizia o seguinte: este seria o pior momento para acrescentarmos à pulsão nacionalista que já vivemos na Europa elementos que atiçassem ainda mais este fogo indesejável para o projeto europeu. Ora, hoje parece-me que a Sra. Secretária de Estado já está um bocadinho mais à frente. Por isso, eu gostava de lhe fazer uma pergunta muito, muito concreta e muito focada. Há quem chame este novo acordo, supostamente nos próximos 3 meses, o que vai tentar existir aqui é a definição de um conjunto de critérios para percebermos quais é que são os países que podem integrar o que alguém já chamou até uma espécie de acordo de Schengen para a área da defesa, mas eu gostava de perceber se o Governo português vai estar ou não vai estar na linha da frente dos países que estão disponíveis para trabalhar numa maior integração. Parece-me que as palavras do Sr. Ministro não eram nesse sentido, achei-a mais ambiciosa, mais contaminada até por este espírito que me parece que esteve muito presente em alguns ou em muitos dos governos europeus, porque me parece que, de facto, o que mais contagiou do ponto de vista positivo, o que mais entusiasmou até alguns dirigentes europeus neste último Conselho Europeu foi exatamente esta matéria. Portanto, faço-lhe essa pergunta de uma forma muito focada. Depois, uma das outras matérias que esteve muito forte e muito presente também na agenda, não podia deixar de ser a matéria da segurança. E nós não podemos deixar de registar que, infelizmente, o que separou o último Conselho Extraordinário do dia 29 de Abril do Conselho da semana passada foi, infelizmente, os acontecimentos trágicos em Inglaterra, quer no dia 22 de Maio, quer no dia 3 de Junho, 2 atentados que provocaram a morte a muitos cidadãos inocentes, europeus e não europeus, mas, acima de tudo, inocentes. E, por isso mesmo, percebemos que, do Conselho Europeu, foram destacados muitos elementos para tentar melhorar, de alguma forma, a cooperação transfronteiriça contra o terrorismo, que continua, infelizmente, a ser um dos nossos maiores desafios. Dentro desses elementos, por exemplo, falava-se muito em tentar melhorar a interoperabilidade das bases de dados europeias. Falou-se muito também do rastreio dos próprios combatentes estrangeiros jihadistas que muitas vezes saem da Europa com passaporte europeu, vão para a Síria, vão para Iraque, vão para um conjunto de outros países e, quando regressam, regressam muito mais radicalizados, regressam muito mais predispostos a cometer um conjunto de atentados, e foi exatamente por isso que o Conselho Europeu falava instava mesmo os governos e as instituições europeias a adotar mais medidas do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico. Eu pedia-lhe que nos falasse que medidas concretas é que o governo português acha que neste momento têm de ser aplicadas para responder a este repto do próprio Conselho Europeu. Também nesta matéria, qual é que foi a abordagem dos Estados-membros, no caso também a abordagem portuguesa, à infiltração do terrorismo em solo europeu, a sua capacidade que nós temos vindo a verificar de se organizar, mas também de, nesse sentido, fanatizar muitos jovens que têm nascido na Europeia, que nasceram na Europa, filhos de imigrantes e outros, mesmo filhos de pais que já tinham nacionalidade europeia, e também, neste particular, que articulação é que é possível estabelecer com o Centro Nacional de Cibersegurança e outros organismos congéneros europeus em matéria de cibersegurança, sendo que, ainda por cima, a questão do Brexit, nesse sentido, torna este debate um debate mais pobre, menos rico, porque sabemos também da importância que muitas vezes no Reino Unido é dada esta mesma questão, e essa questão também pode, de alguma forma, contaminar aqui o próprio processo do Brexit.
Ainda sobre o processo do Brexit, se o Sr. Estado de Estado, não posso deixar de lhe fazer uma pergunta sobre a candidatura portuguesa à Agência Europeia do Medicamento. O Sr. Estado de Estado acabou de nos dizer aqui que não havia um estudo do Infarmed, é uma coisa muito preliminar. O Sr. Estado de Estado, nós temos nota, aliás, basta consultar o portal das contratações públicas para sabermos que o Infarmed encomendou a uma agência que se chama Deloitte, por cerca de 20 mil euros, um estudo exatamente sobre esta matéria. Primeira coisa que eu lhe pedi, Sr. Estado de Estado, era que enviasse ao Parlamento esse mesmo estudo. Parecia-nos muito importante que o Parlamento pudesse conhecer esse estudo para também se pronunciar exatamente sobre esse estudo. Eu, Sr. Estado de Estado, nem quero falar das questões internas da Agência Europeia do Medicamento, mas há uma questão, Sr. Estado de Estado, que eu tenho de lhe colocar. Eu tive este debate consigo e com o Governo há algum tempo esta parte e dizia-lhe, por exemplo, a Suécia, a Irlanda, a França, a Dinamarca, a Itália, constituíram estruturas específicas para procederem a esta mesma candidatura, têm enviado especiais em muitos Estados-membros, criaram uma equipe, uma task force, uma equipa específica que em Bruxelas, junto dos vários rappers, estão a trabalhar as candidaturas de cada um destes Estados-membros, lançaram páginas na internet e parece-me que, no caso português, a única coisa que nós fizemos foi lançar uma página online que, ainda por cima, referia a Lisboa e, por isso mesmo, neste momento, já não está disponível, já foi retirada do ar, só é possível aceder a essa página por password. E parece-me que, nesse sentido, a candidatura portuguesa não está a fazer tudo o que tinha para fazer. Eu, quando lhe fiz este desafio, não havia sequer uma página na internet, ela já esteve no ar, já deixou de estar no ar, mas parece-me, Sr. Estado de Estado, para um desafio tão importante para Portugal como este, que o Governo português está a fazer pouco sim, para citar um termo que é conhecido do ponto de vista que é muito conhecido pelos socialistas. Permita-me só mais uma pergunta dentro do minuto que ainda tenho. E que tem a ver exatamente com um conjunto de documentos que a União Europeia tem vindo a lançar desde o Livro Branco. Já falámos aqui também dos documentos dos comissários Moscovici e Dombrovski, mas surgiu também recentemente um documento de uma reflexão da Comissão sobre a globalização. Um documento que se chama Controlar a Globalização. E eu, nesse sentido, não posso deixar de lhe perguntar o que é que o Governo português pensa sobre essa matéria, quando, objetivamente, o Sr. Secretário de Estado dizia que, pronto, agora o CETA está aqui no Parlamento, para o Parlamento português ratificar esse processo. Eu gostava de lembrar, Sr. Secretário de Estado, que eu saiba, o Governo não teve nenhum impulso de agendar. Ao contrário do que tinha dito, o Governo disse que várias vezes, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Ministro, várias vezes disseram que gostavam de ter este dossiê concluído até ao final desta sessão legislativa. Não sei de cabeça quando é que deu entrada, foi no mês de maio, que deu entrada aqui no Parlamento este dossiê. Como é óbvio, é sempre um dossiê difícil de discutir pelas questões que tem, mas eu não tenho conhecimento, tenho visto da Conferência de Líderes, não tenho nenhum conhecimento do Governo ter tentado agendar em tempo útil este mesmo dossiê para discussão, até porque, como é óbvio, depois fará um conjunto de impulsos. E o Governo tem mesmo essa possibilidade. Isto talvez mudar porquê? É exatamente por causa destas restrições que nós ouvimos aqui, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista, que nós sabemos que são públicas à ratificação do CETA. É para seguir um bocadinho esta nova visão da esquerda, de algumas das esquerdas europeias, nomeadamente do PSOE, aqui ao lado em Espanha, que agora também está contra o processo do CETA. Porquê que o Governo não tomou esse impulso, nesse sentido, não sendo consequente com todas as coisas que tinha dito até aqui?
Muito obrigada. Como? Foi uma tolerância moderada. Dei a palavra à Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputado, pelas suas questões. Eu começaria pela última. O documento deu entrada na Assembleia em abril, a ratificação do CETA, penso eu, não lhe sei dizer exatamente o dia. Foi em maio, foi nos primeiros dias de maio, mas de qualquer forma era completamente compatível, segundo o Governo foi informado, era completamente compatível para um agendamento ainda nesta sessão legislativa. E, portanto, foi nessa base que nós trabalhamos a partir da altura em que o documento entra na Assembleia. Não compete mais ao Governo controlar a agenda do Parlamento, mas o documento entrou na Assembleia em tempo suficiente para ser adotado nesta sessão legislativa e posso confirmar-lhe que a nossa ambição do do lado do Governo era que o documento pudesse ser ratificado durante esta sessão legislativa.
Sr. Deputado, permita-me só uma questão técnica sobre a qualificação do Sr. Presidente, até porque em finalidade parlamentar, como sabe, o Governo, na Conferência de Líderes, pode propor agendamentos. E, lendo as várias súmulas da Conferência de Líderes, não vi uma única vez a proposta do Governo de tentar agendar esta mesma matéria, e é exatamente por isso que lhe fiz a pergunta de perceber porque é que isso não aconteceu.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De qualquer forma, da nossa parte, houve toda a pressão legítima no sentido de que essa ratificação ocorresse ainda durante esta sessão legislativa. E era esse o nosso calendário político e, por isso, ratificámos, o Governo ratificou, tomou a decisão relativamente à ratificação do CETA para lançar esse processo na Assembleia, exato, de acordo com os nossos compromissos constitucionais em matéria de ratificação de tratados internacionais, exatamente e imediatamente após a realização dos debates solicitados pelo Parlamento. E imediatamente após a realização dos debates, o Governo adotou a sua resolução nessa matéria. Sobre a questão do Brexit e da EMA, o que eu gostaria de dizer era o seguinte. O estudo que a Deloitte faz, encomendado pelo Infarmed, é um estudo sobre o impacto da agência e os interesses da agência. Não é sobre os critérios da candidatura de Portugal. Há, de facto, essa diferença. Por isso, eu há pouco respondi ao Sr. Deputado que não há nenhum estudo no sentido. Porque o problema que se coloca é que, muitas vezes, os académicos têm tendência a chamar estudo a tudo o que é papel relativo a um determinado tema. E, efetivamente, existe um trabalho da Deloitte sobre o impacto, mas não necessariamente sobre os argumentos em termos de negociação. Eu gostava de dizer ao Sr. Deputado o seguinte, quando o Governo decidiu, tomou a sua decisão relativamente à candidatura em Lisboa, fez também, adotou também nesse dia, a criação de uma estrutura de acompanhamento, uma task force para a promoção da candidatura. Conhece bem o que os outros países estão a fazer, o que os outros 20 países, pelo menos, segundo as indicações atuais, estão a fazer, e o Governo está, obviamente, a fazer o seu trabalho diplomático, no sentido de identificar quais são os aliados privilegiados neste processo, porque a estratégia que nós temos que definir, para além do bom projeto a que temos que chegar e que temos que enviar até ao final do mês de julho, há uma questão fundamental que é o processo de decisão. Ou seja, o processo de decisão não vai ser um processo tradicional. Vai ser um processo em que cada país tem igualmente 6 votos. Num processo em 3 fases que vos poupo aqui uma descrição detalhada desse processo de votação, mas é exatamente nesse processo de votação que nós estamos a falar com os países e há um trabalho diplomático que está a ser feito, quer diplomático, quer político, quer de países que falam connosco, quer nós termos a iniciativa de falar com outros países. Relativamente à nossa estratégia, nós já distribuímos um desdobrável relativamente à agência, relativamente àquilo que nós podemos oferecer, etc. Mas isso é, digamos, um aspecto preliminar. Quando tivermos o projeto e houver uma decisão, haverá uma intensificação do trabalho e aquilo que nós conhecemos do que é o trabalho dos outros países. Os outros países estão exatamente a fazer o mesmo tipo de trabalho que nós estamos a fazer. Nós temos muita consciência das limitações pelo facto de já termos 2 agências em Portugal e haver países que não têm nenhuma agência. Há já uma interpretação do serviço jurídico da Comissão no sentido de interpretar a questão da dispersão geográfica num sentido alargado e não no sentido de uma decisão anterior que dá prioridade aos Estados que não dispõem de nenhuma agência de poderem ter uma agência. E há já uma clarificação no sentido de que esse princípio se aplica para as novas agências. Neste caso, trata-se da recolocação de uma agência. São questões que nós próprios e outros temos vindo a solicitar. E, portanto, a questão tem-se a questão tem evoluído nesse sentido. Agora, o que se vai colocar é uma decisão, onde é que vai ser a agência e qual é o modelo que nós próprios iremos apresentar, e isso é um trabalho que está a ser feito agora com a Câmara do Porto. Relativamente à questão da cibersegurança, aliás, eu há pouco poderia ter dado também essa resposta ao deputado Vitalino Canas sobre as estratégias online. Relativamente à cibersegurança, eu percebo que o senhor deputado, e sigo na sua preocupação, que a saída do Reino Unido da União Europeia também vem, de certa forma, colocar uma responsabilidade maior em matéria de cibersegurança. Embora seja verdade que o Reino Unido apresenta a segurança como uma área de cooperação futura com a União Europeia, mas a presidência estónia da União Europeia, no próximo semestre, no quadro também da agenda digital, uma das dimensões que a presidência pretende valorizar é exatamente a dimensão da cibersegurança, que sistematicamente tem sido colocado por esta presidência em cima da mesa para ser valorizada no quadro da agenda europeia. Sobre a questão da radicalização e do combate à radicalização, Portugal está na linha dos restantes Estados-membros da União Europeia. Há Estados-membros que têm procurado desenvolver estratégias nacionais, designadamente, por exemplo, com comunidades religiosas, com estratégias muito específicas que têm a ver com as realidades nacionais. O que nós entendemos é que a questão da luta contra a radicalização, que passa pela radicalização ideológica, mas passa também por uma maior estratégia de inserção social, essa questão tem que ser colocada no âmbito, por exemplo, do desenvolvimento de projetos de integração social com as grandes metrópoles, etc. Ou seja, a questão da integração social tem que ser integrada e tem que ser valorizada como uma dimensão da luta contra a radicalização. Nós temos consciência que a luta contra a radicalização não passa apenas pela inserção social, porque a emergência do fenómeno da radicalização, a radicalização mais facilmente mobiliza em franjas menos integradas socialmente, mas também é um facto que a estratégia ideológica de radicalização e o combate à estratégia ideológica de radicalização tem que ser feita com atores que têm uma maior proximidade com os cidadãos que são mais sensíveis às estratégias de radicalização. E eu ficaria por aqui também com a tolerância da Sra. Presidente.
Eu não sei se a garganta da Sra. Secretária de Estado tolera tanto. Vamos ver. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Secretária de Estado em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Nós, de audição em audição, julgo que tenho participado nas últimas audições, de audição em audição, não vamos vendo grandes novidades nem no posicionamento do Governo português perante as decisões do Conselho Europeu, nem nas próprias decisões do Conselho. Portanto, a Sra. Secretária de Estado, expectavelmente, isto não é uma crítica à Sra. Secretária de Estado, é uma constatação da constância política que infelizmente vamos testemunhando no plano da União Europeia, a Sra. Secretária de Estado faz aqui o ponto da situação, e da parte do PCP colocamos quase sempre as mesmas questões, porque elas continuam a colocar-se do nosso ponto de vista e porque continuam a agravar-se e continuam a ter efeitos muito prejudiciais, quer para os povos da União Europeia, quer para o povo português e até mesmo para outros Estados. E, portanto, nós, ao longo das últimas audições, não temos praticamente novidades nenhumas, e isto é uma constatação da parte da intervenção da Sra. Secretária de Estado, e ao mesmo tempo é uma espécie de uma justificação do porquê é que nós também dizemos sempre a mesma coisa. Porque se a cassete desse lado é sempre a mesma e insiste nas mesmas ideias, é natural que as questões colocadas também desta parte também sejam. Senhora Secretária de Estado, estas as conclusões do Conselho Europeu, no essencial prosseguem, como já disse, a linha das anteriores, a linha que vai presidindo à intervenção e à arquitetura da União Europeia, mas também denuncia algumas opções e a intensificação de algumas das opções que têm vindo a ser levadas a cabo, não de agora, mas como já aqui foi referido, o enfoque colocado nas questões do militarismo, a pretexto da segurança dos povos da União Europeia, mas principalmente do militarismo e da deriva securitária na União, demonstra bem a intensificação que está a ser colocada nessa dimensão da União, inclusivamente apontando para o reforço do orçamento em defesa, o reforço da aliança entre a União Europeia e a NATO, curiosamente no mesmo texto em que se fala de preocupações com terrorismo, com migrações, valoriza-se de forma incompreensível a aliança União Europeia-NATO, sendo que o principal aliado da União Europeia neste contexto, sendo a NATO, é precisamente o principal causador das maiores perturbações no globo e da maior parte dos conflitos armados, praticamente em todos os conflitos armados, à mão da NATO ou dos seus principais membros. E é também curioso que no mesmo documento em que se fala de terrorismo, combate ao terrorismo e de controle de migrações, se valorize tanto a aliança com uma organização que é ela mesma terrorista noutros locais do globo e que, no essencial, é dirigida, é o braço armado dos mesmos que financiam ativamente o terrorismo através da venda de armas a outros Estados e através da sua cooperação, entre aspas, da sua colaboração com Estados que têm as mãos manchadas de sangue pela sua participação e financiamento ao terrorismo. Isso é uma estranha aliança para quem diz que pretende combater o terrorismo, valorizar tanto a aliança com um dos principais epicentros da política que gera o terrorismo. Seguindo a ordem das conclusões e do documento que nos foi enviado, do documento sobre as conclusões do Conselho Europeu, também se pode dizer que não há grande alteração na área das questões do emprego e do crescimento, continuam a ser apontadas as mesmas soluções. Soluções que, pelo menos do ponto de vista do PCP e de acordo com a realidade portuguesa, nos parecem até hoje não ter não só produzido os efeitos que dizem vir a produzir, ou melhor, que dizem pretender produzir, como em muitos casos tendo gerado efeitos contrários. Nomeadamente o aprofundamento da União Económica e Monetária, mas também cada vez maior a crescente liberalização do mercado único, enfim, de liberalização das normas e no âmbito do mercado único. Portanto, elementos que nos foram sempre apresentados, objetivos que nos foram sempre apresentados, mecanismos que nos foram sempre apresentados como catapultas, como trampolins para o desenvolvimento, para o crescimento e para o emprego, na verdade têm sido alguns dos principais obstáculos para o desenvolvimento do aparelho produtivo, para o emprego em Portugal e para a valorização do trabalho. Porque emprego também é valorização do trabalho, também é direitos no emprego. Falar de emprego também é combater a precariedade e partir de uma perspectiva de combate à precariedade. Não me referindo às questões da Europa digital, porque também as conclusões do Conselho nos parecem apenas confirmar a linha que já vem sendo levada a cabo sem grandes avanços, mas sobre as migrações, o PCP quer, Sr. Secretário de Estado, reiterar a posição que tem vindo a expressar neste espaço e em outros. A União Europeia não está a cumprir o seu papel e os seus deveres no que toca ao acolhimento das migrações e dos refugiados. A União Europeia limita-se a erguer um muro à sua volta, através do recurso a vários mecanismos, incluindo acordos com outros países, mas pretendendo, acima de tudo, bloquear os fluxos e não criar os mecanismos e as condições para que, no âmbito
no âmbito dos tratados internacionais e dos compromissos que tem perante os direitos humanos, pudesse cumprir o acolhimento de refugiados a que deveria sujeitar-se. A União Europeia não está, portanto, a cumprir e está, infelizmente, a contribuir não só para criar ou alimentar conflitos, em muitos casos, que geram ondas migratórias e fluxos migratórios, como está depois ajusante a contribuir para conter esses fluxos, muitas vezes com custos de vidas, com custos, muitas vezes, infelizmente, como temos vindo a verificar, de milhares de vidas que deveriam, em primeiro lugar, nunca ter sido obrigadas a sair do seu país, evidentemente, nem nunca terem sido confrontadas com a necessidade de o fazer, e muito menos terem sido confrontadas com um muro que é a incapacidade da União Europeia os acolher, até a sua vontade de os expelir, e que o muro esse que fica na maior parte das vezes no Mediterrâneo, que se vai transformando num cemitério de vidas para pessoas que foram confrontadas com uma situação que não controlam, muitas vezes com a mão da própria NATO e da União Europeia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Eu penso que, apesar de tudo, e apesar das referências, não vou, evidentemente, disputar com o Sr. Deputado a propriedade, no sentido do copyright, relativamente à cassete, mas procuro, evidentemente, identificar aquilo que, apesar de tudo, tem evoluído em matéria europeia, designadamente nas conclusões do Conselho Europeu. Mas penso que hoje nós também, relativamente ao último Conselho Europeu, há uma outra questão que nos interessa identificar, que é exatamente o facto de nós hoje termos, ao nível europeu, uma situação política que é diferente daquela que tínhamos no último Conselho Europeu. Hoje, a situação política ao nível europeu permite discutir um conjunto de problemáticas, um conjunto de temas, um conjunto de políticas, discutir de uma forma mais efetiva e com maior confiança, como não tínhamos alguns meses atrás, diria, no último Conselho Europeu. E penso que isso é uma perspectiva que reflete hoje algum otimismo relativamente ao futuro da Europa, quando comparado com aquilo que era, por exemplo, a situação na Europa antes das eleições em França. E nós que somos verdadeiramente europeus e que acreditamos no projeto europeu e que acreditamos que o futuro de Portugal é na União Europeia, isso evidentemente dá-nos satisfação, dá-nos conforto para continuarmos a discutir o processo de construção europeia. Uma segunda questão que eu gostava de destacar, e ainda bem que o Sr. Deputado a colocou, e penso que é muito importante olhar para as conclusões e perceber que a luta contra o terrorismo tem uma dimensão completamente diferente da questão migrações. A luta contra o terrorismo é uma dimensão específica que integra, para ser agora, integra a segurança e defesa. As migrações são uma problemática com um interesse próprio no quadro da União Europeia. E penso que essa questão é uma questão que é muito importante e que é necessário salvaguardar. Por isso eu há pouco falava na mobilidade das pessoas e a questão do terrorismo é uma questão que tem características diferentes daquilo que é a questão das migrações e deve ser claramente separada uma da outra. Relativamente à questão dos refugiados, eu percebo perfeitamente e sigo a preocupação do Sr. Deputado no que diz respeito à forma como a Europa tem tratado a questão dos refugiados. Por exemplo, quando nós vemos a conferência no Uganda, a semana passada, a propósito do Dia Internacional dos Refugiados, nós percebemos que aquilo que os países europeus fazem, por exemplo, por comparação com o Uganda, é, de facto, muito limitado. E, portanto, sigo essa preocupação do Sr. Deputado. Já não sigo a sua preocupação no que diz respeito ao facto da Europa fechar as portas aos refugiados. Quando nós olhamos para os refugiados que chegaram à Alemanha, à Suécia, até certa altura à Áustria e, sobretudo, à Grécia e agora à Itália, nós percebemos que, de facto, a Europa não fechou a porta aos refugiados. A Europa procurou controlar os movimentos migratórios, procurou criar uma situação de defesa dos cidadãos europeus, mas tem a porta aberta para os refugiados. Eu diria que hoje a incapacidade da União Europeia de lidar com a questão dos refugiados não tem a ver com fechar a porta aos refugiados, porque a União Europeia tem recebido aqueles que são candidatos a refugiados. A questão que se coloca tem sido, em primeiro lugar, a falta de solidariedade europeia por parte de alguns países e, por outro lado, a incapacidade que a União Europeia tem tido no que diz respeito a conjugar aquilo que são os direitos das pessoas candidatos a refugiados ao Estatuto de Asilo Político, respeitar os seus direitos, que são direitos internacionais, que são direitos europeus, e a celeridade normal para que o problema seja resolvido. É evidente que a sua reação pode ser, e em minha, esse processo é mais rápido se houver maior solidariedade europeia e se houver um maior empenhamento por parte dos Estados-membros. Mas penso que devemos separar, e é pelo menos essa a nossa posição. Relativamente à união, ao aspecto do crescimento e emprego, que é, digamos, um tema recorrente nas conclusões do Conselho Europeu, eu começaria por dizer que, felizmente, continua a ser um tema recorrente, porque continua a ser um tema na agenda europeia. Só a título, para sair um bocadinho da... Muito obrigada. Para sair um bocadinho do habitual nas conclusões anteriores, neste parágrafo acrescenta-se um ponto e agenda digital. E penso que é muito importante que este ponto seja colocado aqui em termos de crescimento económico, na medida em que a agenda digital traz novos desafios e um dos desafios importantes que coloca é exatamente a questão dos direitos sociais nos empregos atípicos. Ou seja, a agenda digital, através das plataformas digitais, das plataformas online, etc., tem criado todo um conjunto de empregos, que são empregos atípicos, com características completamente diferentes do emprego dito tradicional, das formas de emprego tradicional. E é fundamental que a União Europeia tenha também aqui uma resposta adequada no sentido de perceber como é que os direitos sociais se podem desenvolver, se podem aplicar, se podem respeitar relativamente aos trabalhadores que trabalham no contexto de plataformas digitais e de empregos atípicos. Ainda neste ponto, há uma questão que é particularmente importante e que nós não devemos desvalorizar, que é a questão do Fundo Europeu de Investimento, estratégico. E este fundo, Portugal, bateu-se desde o início, quando o Plano Juncker foi criado, no sentido de haver um alargamento do programa e no sentido de haver regras que permitissem a que houvesse um maior equilíbrio regional relativamente à aplicação deste fundo. E é com satisfação que vemos não só que esse fundo, o montante disponível nesse fundo, aumenta de 350 bis para 500 bis, por um lado, e, por outro lado, temos um alargamento deste programa, não só por 3 anos, como era a ideia inicial, 2014-2017, mas um alargamento até ao final do programa. E só a título de exemplo, gostaria de dizer que Portugal é um dos principais receptores destes financiamentos, está entre os 10 primeiros em termos absolutos e é o 4º em termos relativos da dimensão da economia. O investimento público que o Estado tem conseguido fazer tem a ver exatamente com o recurso ao Fundo Europeu de Investimento Estratégico e aos fundos estruturais. Daí que, de facto, na sequência dos Conselhos Europeus, nós vejamos uma certa repetição desta problemática, mas se formos olhar para o Conselho Europeu há um ano atrás e se formos olhar para as conclusões do Conselho Europeu hoje, verificamos que houve progressos significativos e aí Portugal tem-se batido imenso para que estes progressos existam. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. O chá veio tarde, mas espero que o aproveite. Não me parece que haja a segunda ronda. Eu pedi aos senhores deputados para permanecerem na sala dentro de 2 minutos para prosseguirmos a nossa reunião. E agradeço muito o esforço à senhora Secretária de Estado de ter mantido o mesmo tempo das respostas que teria tido em circunstâncias normais do seu estado de saúde. E esperamos que rapidamente se recupere. Senhor, com certeza, Sr. Secretário de Estado.
Sr. Presidente, como é óbvio, nós não vamos pedir uma segunda ronda, até porque percebemos que as condições físicas não o permitem, mas eu reiterava só um pedido que já aqui foi feito, Sr. Presidente, que era que o Governo, através da Senhora Secretária de Estado, pudesse enviar à nossa Comissão, aos grupos parlamentares, o estudo que foi encomendado pela Mafarmed sobre uma matéria que nós estamos vindo aqui a acompanhar. O site que acompanhava esta matéria foi suspenso, foi retirado do ar, depois foi essa pergunta por escrito aos membros do Governo, mas pelo menos que enviassem desde já esse estudo da Deloitte, que é público, que eu acho que é um momento muito importante para os deputados poderem trabalhar.
Sr. Secretário de Estado, está formalizado o pedido do estudo, a Comissão acompanha este pedido, logo que fosse possível à Secretaria de Estado enviá-lo, agradecemos para ser mais um elemento de trabalho para a nossa clarificação e acompanhamento da candidatura de Portugal à Agência Europeia do Medicamento.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vinha exatamente, tinha pedido a palavra para agradecer a vossa compreensão por não terem feito uma segunda e uma terceira volta, o que, apesar de tudo, me poupa efetivamente e agradeço a vossa compreensão. Muito obrigada.
Muito obrigada, bom regresso. E continuamos nesta nossa reunião, como vos disse, dentro de 2 minutos. Vamos então dar continuidade à nossa reunião. O quórum está assegurado, por isso vamos passar à segunda parte da nossa reunião ordinária de hoje, com as informações. Vamos receber em audição, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, a propósito da transposição das diretivas, no próximo dia 18 de julho, terça-feira, às 15 horas. É a propósito da transposição das diretivas. A regimental foi adiada para... Ou melhor, já estava marcada para 5 de julho. E mantém-se 5 de julho. Passamos agora ao grupo... Foi exatamente na sequência daquilo que ficou deliberado na última reunião que se fez em separado. Não houve abertura para fazer no mesmo dia da audição regimental. Isso ficou bem claro pelo grupo requerente. Ponto número 2, grupo de trabalho discutindo as iniciativas europeias, as propostas de deliberação. O senhor coordenador do grupo de trabalho, deputado Eurico Brilhante Dias, teve que se ausentar. Não, como é habitual, seria o deputado Duarte Marques ou a senhora deputada Isabel Pires a fazer a apresentação destas propostas de deliberação. Não estando ambos aqui, fiquei eu com a incumbência de a fazer. O passo de imediato a dar conta. Foram sinalizadas o COM 217-335, que é uma proposta de diretiva sobre as informações automáticas, sobre a obrigação de troca de informações automáticas sobre a informação no domínio fiscal. Esta sinalização foi feita pelo Bloco de Esquerda, pelo CDS-PP e pelo PSD e será remetida à 5ª Comissão. COM 329/2017, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à harmonização do rendimento nacional bruto a preços de mercado. É o protocolo 2 que tem que ser enviado até 15/9/2017. Os relatórios das comissões permanentes serão da 5ª Comissão e da 6ª Comissão. Assinalada esta iniciativa pelo PCP e CDS-PP. O COM 333/2017 sobre a regulação, é uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à Autoridade de Supervisão Europeia, vai ser remetida à 5ª Comissão. A sinalização foi feita pelo PSD e CDS-PP. Iniciativas para informação e conhecimento das comissões competentes em razão da matéria estão as COM 350, o relatório da Comissão e do Parlamento Europeu ao Conselho sobre o quarto relatório intercalar sobre o quadro da parceria, é assim que está, com países terceiros ao abrigo da Agenda Europeia da Migração, para informação à primeira e à segunda, às segundas comissões. O COM 323, que é sobre o sexto relatório sobre os progressos realizados na aplicação da Declaração UE-Turquia, para informação à primeira e segunda comissão. Nós tínhamos dito que estes relatórios seriam também aqui acompanhados pela Comissão dos Assuntos Europeus, exatamente pelo dossiê permanente sobre as migrações. Muito bem. Isto tem que ser também enviado para os senhores deputados relatores. O COM 325, um relatório da Comissão, quarto relatório da Comissão e do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a operacionalização da Guarda Europeia Costeira,
que vai para a primeira, segunda e terceiras comissões. O COM 296, a proposta de decisão do Conselho relativa às contribuições financeiras a pagar por Estados-membros para financiar o Fundo Europeu de Desenvolvimento, incluindo a agenda, a segunda parcela de 2017, que vai para informação às segundas e quintas. É tudo, vamos passar à discussão, não havendo discussão vamos passar à deliberação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Passamos agora à apreciação e votação do parecer da CAI no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias. O relatório é sobre o constante da linha A da ordem de trabalhos, tem a ver com avalia o impacto na prevenção do tráfico de seres humanos. Escuso-me de enunciar o restante texto que consta da linha referida. A autora do parecer é a Sra. Deputada Ana Oliveira, do PSD, quem dou a palavra para a apresentação do relatório.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O parecer em apreço remete-nos à avaliação de duas iniciativas, a COM 719 e a COM 722, e qual é o seu impacto no domínio do combate ao tráfico de seres humanos no âmbito da Diretiva 2011/36/UE. Relativamente aos considerandos deste parecer, referir que o tráfico de seres humanos é expressamente proibido tanto na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e sendo igualmente referido no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia entre os domínios de criminalidade particularmente grave com dimensão transfronteiriça. Para combater este fenómeno, a União Europeia adotou a Diretiva 2011/36/UE, que substitui o anterior instrumento jurídico da União Europeia sobre o tráfico de seres humanos, a Decisão-Quadro do Conselho 2002/629/JAE. Relativamente a esta Diretiva 2011/36/UE, baseia-se numa abordagem centrada nos direitos humanos e na questão de género, a fim de reforçar a prevenção deste crime e a proteção e assistência às vítimas. Neste seguimento, cumpre o disposto no artigo 23, número 2 da Diretiva, que procede à avaliação do impacto da prevenção do tráfico de seres humanos do direito nacional em vigor, que criminaliza a utilização de serviços que são objeto de exploração do tráfico de seres humanos. Para esse efeito, a Comissão Europeia utilizou as informações recebidas dos Estados-membros através de um questionário enviado em maio de 2016. Referir que destes 10 Estados-membros, incluindo Portugal, referem que criminalizam a utilização de serviços que são objeto de todas as formas de exploração das vítimas de tráfico de seres humanos e 15 referem que apenas introduziram uma criminalização limitada e seletiva da utilização dos serviços das vítimas do tráfico de seres humanos. A iniciativa COM 722 avalia em que medida os Estados-membros tomaram as disposições necessárias para dar cumprimento à diretiva já referida anteriormente, relativamente à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e proteção de vítimas. Conclui também a COM 722 que a transposição correta e integral da diretiva, seguida da sua aplicação concreta, não é só obrigatória como necessária para alcançar progressos substanciais a nível nacional na resposta ao tráfico de seres humanos. No entanto, refiro também que, de acordo com o texto da presente iniciativa, há uma margem significativa para melhorias, tais como medidas específicas de proteção das crianças, presunção da infância e avaliação da idade das crianças, proteção antes e durante o processo penal, acesso à assistência incondicional, indenização, não punição, assistência e apoio ao membro da família de uma criança vítima, bem como a prevenção. Importa ainda referir que a Comissão está disposta a prestar maior apoio aos Estados-membros a fim de garantir um nível de satisfação, um nível satisfatório da aplicação da diretiva. Além do mais, nas observações finais da iniciativa COM 719, entretanto, É sublinhado que atualmente vários sistemas jurídicos dos Estados-membros não sancionam ou apenas o fazem parcialmente. Por conseguinte, os Estados-membros devem intensificar os seus reforços no sentido de assegurar uma ação mais unificada e dissuasiva contra estes elementos da criminalidade transnacional relacionada com o tráfico de seres humanos. Para terminar, refiro que estas iniciativas são não legislativas, por isso não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade. E agradeço.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela apresentação clara deste relatório. Abro a discussão, não havendo... Sra. Deputada Carla Tavares.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para felicitar a deputada Ana Oliveira pela apresentação do parecer e pelo trabalho que levou a cabo na elaboração do mesmo, e felicitá-la até porque, segundo sei, parece que foi a primeira vez que elaborou um parecer nesta comissão, por isso não poderíamos deixar de felicitar.
Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para o mesmo efeito, para elogiar a Sra. Deputada, nós estamos a falar de matérias que não integram a função legislativa, portanto, não temos de fazer aqui uma pronúncia formal, obrigatória, da Comissão, mas são matérias que foram sinalizadas como tendo um interesse de seguimento político, porque são matérias, o tema que teve aqui a falar, é um tema que neste momento é muito relevante e importante do ponto de vista até de toda a evolução do processo europeu. E por isso mesmo eu não queria deixar de felicitar a senhora deputada, não só por ser o primeiro, isso é uma formalidade, mas acima de tudo pela qualidade do conteúdo técnico do seu relatório, pelas reflexões que lá também nos faz e nos obriga a nós a fazer, e por isso mesmo eu queria felicitá-la neste momento e dizer que, como é óbvio, votaremos a favor deste relatório.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Junto a minha palavra à palavra dos deputados intervenientes para dizer exatamente isso. Trata-se de uma matéria que, não tendo nenhum prazo, nem tendo nenhuma obrigação, digamos assim, de emissão de um relatório do ponto de vista substantivo relevante, foi, no entanto, tratado com essa importância pela Sra. Deputada Relatora, estreante nesta elaboração de pareceres, sobre uma matéria que, como já foi dito, é uma matéria de grande preocupação em todos os Estados-membros e grande preocupação também a nível europeu e, eu diria, global. Esperaríamos para que conseguíssemos ser mais eficazes no combate e na prevenção do tráfico de seres humanos, que houvesse uma convenção internacional exatamente para que esse combate fosse uma realidade vinculativa para todos aqueles Estados que se pudessem associar a essa convenção, o que é uma urgência. Mais uma vez, parabéns, Sra. Deputada. Passamos agora à linha B, à votação, claro. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Já estava dado por adquirido, de forma subliminar. Vamos passar então à linha B. Trata-se do COM 250, ou melhor, dos dois documentos 252 mais 253 de 2017, que é uma comunicação que consta da linha B, que foi objeto de relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. A deputada autora de parecer é a Sra. Deputada Carla Tavares, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De facto, este pacote de iniciativas é composto, como disse, por duas iniciativas, uma delas uma comunicação e uma outra uma proposta de diretiva. Estas duas iniciativas chegaram a esta comissão na sequência da legislação que regula o acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, e foi, como também disse, objeto de elaboração de relatórios pelas Comissões de Direitos Constitucionais, de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e também pela Comissão de Trabalho e Segurança Social. Este pacote de iniciativas tem como base, ou destina-se essencialmente a dar seguimento à prioridade política, uma União Económica e Monetária mais sólida e equitativa, concretizando assim, ou seja, tem sido vista como uma primeira concretização do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que prevê propostas relativas ao desafio da conciliação da vida profissional com a vida privada e familiar com que se deparam os membros das famílias que trabalham. De acordo com a avaliação de impacto que foi feita e que acompanha esta proposta de diretiva, o problema aqui a resolver é o problema da sobre-representação das mulheres no mercado de trabalho, tendo sido esse problema tendo a causa identificada sido em grande parte a repartição desigual das responsabilidades familiares e profissionais entre os trabalhadores de ambos os sexos, quando estamos a falar de casais com filhos ou com familiares dependentes. Assim, esta proposta é uma alteração do quadro jurídico e político na União Europeia nos termos seguintes. Pretende-se melhorar o acesso a mecanismos de conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, como sejam licenças e regimes de trabalho flexíveis, e também se pretende fomentar o gozo de licenças para assistência à família e de regimes de trabalho flexíveis para homens. De acordo com o estudo de impacto, são ainda concretizadas 5 medidas que otimizam os resultados face a eventuais custos. A saber, quanto à licença de maternidade, um pacote de medidas não legislativas para melhorar o cumprimento da atual legislação já em vigor, em matéria de proteção contra o despedimento, aumentando a sensibilização sobre o despedimento de mulheres grávidas e dando orientações políticas com vista a facilitar a transição bem-sucedida entre a licença de maternidade e o emprego, designadamente através da criação de espaços e pausas para a amamentação. Quanto à licença de paternidade, pertence à introdução de um direito individual de 10 dias úteis, remunerados pelo menos ao nível da baixa de doença a serem usufruídos pelo pai. Quanto à licença parental, pretende-se a revisão dos direitos atualmente já existentes, a fim de prever o direito de utilização flexível, ou seja, a tempo parcial ou de modo fragmentado, a criação ou utilização de 4 meses que devem ser de licença intransmissíveis entre os progenitores e que esses 4 meses possam ser pagos pelo menos ao nível da baixa por doença. A licença do cuidador é uma introdução de um direito individual a 5 dias por ano remunerados, pelo menos ao nível da baixa por doença. E o regime de trabalho flexível também é um direito dos progenitores com filhos até 12 anos e bem assim os cuidadores solicitarem flexibilidade de horários de trabalho durante um determinado período, sem que haja, no entanto, uma obrigatoriedade por parte do empregador em conceder esta alteração. Acresce-se ainda que a comunicação inclui também propostas de medidas não legislativas com o objetivo de complementar os objetivos da legislação existente e agora proposta designadamente ao nível da orientação e acompanhamento e também na recolha de dados a nível da União Europeia, visando inclusivamente que seja feito um estudo de impacto, um relatório sobre o impacto e evolução da aplicação destas medidas. Quanto ao princípio da subsidiariedade, nos termos do artigo 3º, número 3, 2º parágrafo do Tratado da União Europeia e do artigo 8º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, bem como do protocolo número 3 e o anexo, qualquer medida tomada a nível da União Europeia deve respeitar os princípios da subsidiariedade e proporcionalidade, o que significa que a União Europeia só pode intervir quando da sua ação resulta um valor acrescentado às medidas dos Estados-membros. Assim, as questões agora suscitadas têm necessariamente uma natureza transnacional, porquanto afetam simultaneamente vários Estados-membros, pretendendo-se assim alcançar uma verdadeira união económica e monetária mais sólida e equitativa, aproximando os vários regimes em vigor nos Estados-membros, razão pela qual não poderiam estas matérias ser tratadas de forma suficiente pelos Estados-membros a título individual e de forma isolada, estando assim em conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5º do Tratado da União Europeia. Aproveitei ainda, e até porque isso resulta quer dos relatórios que foram elaborados pela primeira Comissão, como pela Comissão de Trabalho e Segurança Social, da análise que foi feita desta proposta diretiva, verificou-se que aquilo que agora é proposto já há muito que é aplicado em Portugal e em alguns aspectos. A legislação portuguesa está inclusivamente mais à frente, é mais ambiciosa do que as medidas que agora são propostas. Por isso, depois também, e porque constava esta informação da nota técnica, de ter feito aqui o enquadramento quanto à situação política atual e à própria posição do Governo, nomeadamente quanto à opção tomada quanto às políticas de natalidade e também relativamente à igualdade de género, optei por fazer aqui uma espécie de comparação, até porque este parecer é para ser remetido para a Comissão Europeia e acho que é importante que esta informação também conste deste parecer. Quanto à licença de paternidade, a proposta de diretiva que agora apreciamos apresenta a possibilidade não obrigatória dos pais gozarem 10 dias úteis remunerados pelo menos ao nível da baixa por doença. Ora, na análise comparativa feita com a legislação portuguesa, a nossa legislação prevê uma licença obrigatória de 15 dias úteis, aos quais podem ainda acrescer mais 10 dias úteis, não obrigatórios, enquanto a proposta diretiva prevê a mera possibilidade do pai gozar 10 dias úteis remunerados a 100%. Quanto à licença parental, a proposta diretiva em apreço prevê o direito de utilização flexível da licença parental, garantindo o gozo por 4 meses por parte dos trabalhadores de forma individual e até pelo menos aos 12 anos da criança, devendo os Estados-membros assegurar que a licença seja superior a 4 meses, sendo apenas o excedente passível de transmissão para outro progenitor, devendo esses 4 meses ser pagos pelo menos ao nível do subsídio de doença. Ora, a legislação portuguesa consagra a licença parental exclusiva da mãe, obrigatória nas primeiras 6 semanas a seguir ao parto, ou seja, 42 dias. Após esse período, a licença parental inicial pode ser utilizada pela mãe ou pelo pai, conforme decisão de ambos, por um período até 120 dias pagos a 100%, ou 105 dias seguidos pagos a 83%, sendo que este período pode ainda acrescer mais 30 dias seguidos, desde que logo após o gozo das 6 semanas pela mãe, tanto pelo pai como a mãe, cada um em exclusivo, seja gozado um período de 30 dias seguidos ou 2 períodos de 15 dias também seguidos. Quanto à licença do cuidador, essa sim é uma figura jurídica nova para a legislação portuguesa, não obstante não ser de todo uma opção legislativa desconhecida no nosso ordenamento. Com efeito, a proposta de diretiva prevê a introdução de um direito individual de 5 dias por ano, remunerado pelo menos ao nível da baixa por doença, para apoio a familiar doente. De acordo com a proposta, o cuidador é um trabalhador que presta cuidados pessoais ou apoio em caso de doença grave ou dependência de um familiar, que de acordo com a diretiva pode ser filho, pai, filho, filha, pai, mãe ou cônjuge de trabalhador ou companheiro em união civil, quando estes sejam reconhecidos pela lei nacional. A legislação portuguesa não prevê esta figura do cuidador, todavia, prevê a possibilidade do trabalhador poder usufruir até 15 dias, não 5, 15 dias, de falta por ano por assistência a membro de agregado familiar. Quanto aos regimes de trabalho flexíveis, a proposta de diretiva em análise prevê a obrigatoriedade dos Estados-membros consagrarem na lei nacional a possibilidade dos cuidadores optarem, pelo menos até aos 12 anos da criança, por regimes de trabalho flexíveis para que o possam adaptar aos seus ritmos de trabalho, nomeadamente pela utilização de regimes de teletrabalho, horários de trabalho flexíveis ou redução das horas de trabalho. Todos estes casos encontram-se já previstos e regulados no Código de Trabalho Português, sendo já possível ao trabalhador com filhos até aos 12 anos usufruir do direito a trabalhar até tempo parcial ou ter horário flexível. Verifica-se, contudo, uma diferença ao nível do teletrabalho, prevendo o Código de Trabalho que o trabalhador com filho até 3 anos possa exercer a sua atividade em regime de teletrabalho, desde que seja possível e que a entidade patronal disponha de recursos e meios para o efeito, divergindo neste aspecto a diretiva no que respeita à idade, pois abrange trabalhadores com filhos até 12 anos. Assim, e como opinião da relatora, não pude deixar de referir que as opções legislativas e recomendações estão já de forma geral consagradas na legislação portuguesa, a qual se considera, aliás, mais favorável ao trabalhador do que agora proposta pela proposta diretiva em apreço e, bem assim, pela comunicação. No entanto, como a proposta diretiva poderá fixar limiares mínimos, não deverá, por isso, a legislação portuguesa sofrer grandes alterações. Malgrado cumpre fazer um reparo, aliás, na sequência de um alerta constante do relatório apresentado pela Comissão de Trabalho e Segurança Social quanto à figura e modelo apresentados de licença parental, o qual nos deve merecer especial reflexão e cautela, porquanto entendemos que a figura constante do ordenamento jurídico português será mais favorável aos pais e trabalhadores, pois permite-lhes maior flexibilidade e liberdade na forma como podem escolher a licença parental inicial. Refira-se, aliás, a este respeito, que o modelo de licença parental vigente em Portugal tem sido reconhecido pela OIT como um avanço e referência de grande importância na prosecução da igualdade de género e políticas de conciliação entre o trabalho e família. Por outro lado, merece também especial atenção a introdução da figura do cuidador, ainda que estranha à legislação portuguesa, mas que merece bem que seja devidamente ponderada a sua introdução no ordenamento jurídico português, o qual deve abranger necessariamente os mais velhos pais e avós com crescente relevância na nossa sociedade atual. Assim sendo, e atento à pertinência e importância das matérias tratadas pelas iniciativas em apreço, que abrange áreas como a evolução demográfica, a natalidade, a igualdade de género e ainda as implicações disto tudo no mercado de trabalho, considera-se que deverá esta Comissão acompanhar o processo legislativo europeu deste pacote de iniciativas. Assim sendo, e em face dos considerandos expostos e tendo o conteúdo e conclusões constantes dos relatórios emitidos pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e bem assim pela Comissão de Trabalho e Segurança Social, com os quais concordamos e aderimos, a Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que, atendendo a que os objetivos da presente diretiva não podem ser suficientemente alcançados por cada um dos Estados-membros de forma isolada, podendo, todavia, devido à dimensão e efeitos da ação prevista, ser alcançados de forma mais adequada e eficaz ao nível da União Europeia, concluímos que pode a União Europeia adotar tais medidas, sendo a proposta ora apresentada conforme aos princípios da subsidiariedade e proporcionalidade. Atenta à pertinência e importância das matérias tratadas pelas iniciativas em apreço, que abrangem áreas como a evolução demográfica, a natalidade, a igualdade de género e ainda as implicações no mercado de trabalho, considera-se que deverá esta Comissão acompanhar o processo legislativo europeu deste pacote de iniciativas. Em relação às iniciativas em análise, o processo de escrutínio estará concluído. E é tudo.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Tavares, pela minúcia e pela opinião que exprimiu. Passamos agora ao debate deste relatório. Não querem, os senhores deputados não manifestam vontade de intervir, eu direi que, à exceção da figura do cuidador, toda a matéria que consta desta comunicação e desta proposta diretiva do Parlamento Europeu sobre a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar é matéria que nós temos sido pioneiros e que, sendo pioneiros, contudo, ainda não conseguimos fazer com que esta nossa política conseguisse inverter a questão do envelhecimento e da falta de renovação das gerações através do incremento da natalidade. Parece que os sinais estão aí favoráveis, mas não podemos desistir dessa situação. Temos, na verdade, um modelo muito, muito avançado nestas matérias, porque somos uma sociedade aberta e, sobretudo, valorizadora do trabalho da mulher e da valorização do trabalho da mulher, quer na família, quer fora da família. A questão dos cuidadores, como esta passa a ser uma diretiva, como se passará a ter a figura do cuidador como diretiva, há de chegar o momento em que nós temos que transpor para a nossa ordem jurídica interna esta figura do cuidador. Por isso, muito obrigada, Sra. Deputada, pela maneira como apresentou e trabalhou o tema, que é um tema de enorme importância e atualidade. Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 4. Só lembro que o prazo para o envio desta iniciativa é o próximo dia 28. Passamos ao ponto 4, nomeação de deputados e autores de parecer no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias. Temos na linha A o COM 2017-276, que tem a ver com uma diretiva relativa à aplicação de imposições aos veículos pesados. Excuso-me de ler o restante texto que consta da alínea A. O cabo ao PSD, indicação de deputado relator. O prazo para envio é no dia 2 de julho. Fica então registado o Sr. Deputado António Costa da Silva para a elaboração deste parecer. A alínea B, que é trata-se do regulamento CE número, refere-se à Diretiva 96/71/CE e à Diretiva 67/2014/UE e à Diretiva e ao Regulamento 561/2006, bem como ao Regulamento número 165/2014, tudo melhor expendido na linha B. O autor de parecer cabe ao PS. O prazo para envio é 2 de julho.
Senhora
Fica então registada...
2 de julho ou 2 de setembro?
2 de setembro.
Já estou.
É um lápis. Fica então registada a senhora a deputada Carla Tavares. A linha C, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu de Conselho, como de 2017-294, cabe ao PSD, prazo para envio 8 de setembro. Fica então registada, Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Trata-se do Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no domínio da defesa, o que mobiliza o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, que é relator permanente nesta área. A linha D, proposta de Regulamento do Parlamento Europeu de Conselho, como 2017-289 e o Regulamento 868-2004, cabe ao PS, indicação do autor de parecer e o prazo para envio a 4 de setembro.
Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Deputado Vitalino Canas, tem a ver com o transporte aéreo. A linha E, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece o quadro jurídico do Corpo Europeu de Solidariedade e que altera os regulamentos que melhor constam desta linha. Deputado autor de parecer, cabe ao Bloco de Esquerda, que não está presente, mas que será contactado para indicar o senhor deputado autor de parecer. O prazo para o envio é 1 de setembro. Ficam adiados por impossibilidade da apresentação dos projetos de resolução constantes de número 5 sobre as regiões ultraperiféricas do PSD e o projeto de resolução pela promoção das gírias na política de coesão europeia apresentado pelo grupo parlamentar do PS, e fica também adiado o número 6, a apresentação do relatório da participação da Assembleia da República na reunião interparlamentar sobre a implementação das normas do Tratado de Lisboa relativas aos Parlamentos Nacionais, onde participaram o Sr. Deputado Vitalino Canas e eu própria, e por ausência do Sr. Deputado Vitalino Canas ficará adiado. Passamos agora ao ponto número 7, aprovação e votação. Eu presumo que não havendo objeção que está aprovada a proposta de adiamento daqueles dois pontos. Passamos então ao ponto número 7, aprovação e votação das atas números 108 e 109 de 6 de junho de 2017. Coloca-se à discussão. Não havendo discussão, coloca-se à votação. Em conjunto, se não houver nenhuma objeção, eu estava aqui a ver que realmente a 109 não vai ser votada porque contém ainda menções de iniciativas noutras línguas e, como é da praxe, nós não fazemos a aprovação das atas enquanto não houver a tradução oficial. Por isso, pomos só à votação, à aprovação e votação, à ata número 108. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Outros assuntos, muito rápidos. Dois, um deles chegado há pouco e que tem a ver com o ciclo de debates sobre o livro branco sobre o futuro da Europa, que a senhora secretária de Estado falou há pouco. Haverá um debate promovido pela Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus em parceria com a representação da Comissão Europeia em Portugal, que promove esta discussão sobre o futuro da Europa e que se vai realizar no dia 14 de julho no Teatro Thalia, ou Thalia, em Lisboa, cujo draft de programa será distribuído pelos senhores deputados. Trata-se de vários painéis, segundo o que consta do e-mail da senhora secretária de Estado, de dois painéis que terão na base os 5 documentos de reflexão apresentados pela Comissão Europeia. O primeiro painel aborda, numa perspectiva integrada, os documentos Dimensão Social da Europa, Fundo da União Económica e Monetária e Futuro das Iniciativas e futuro das finanças da União Europeia. O segundo aborda o futuro da defesa europeia e aproveitamento da globalização. Como podem ver, haverá ainda por confirmar algumas individualidades ligadas ao Governo e também haverá uma conferência pública onde estará presente o Sr. Comissário Carlos Moedas e o Sr. Primeiro-Ministro. A Sra. Secretária de Estado pede a indicação até ao dia 30 de junho um deputado por grupo parlamentar para participar no referido debate. É o que eu acabei de constar e de denunciar e que consta deste draft de programa.
Não está aqui o debate nenhum. Há dois painéis.
Exatamente. O debate ainda não está aqui porque isto é o draft. Presumo eu.
Não. Não estão aqui painéis onde estarão ministros.
Eu presumo que estará assim, exatamente.
Ah, não, não. É hora e meia o painel.
Pronto, é o debate geral. O debate é o debate geral. O debate livre-branco da Comissão Europeia Futuro da Europa em Debate será composto por dois painéis que terão na base os cinco documentos de reflexão apresentados pela Comissão Europeia. O primeiro painel aborda de uma perspectiva integrada os documentos de dimensão social, que é o painel 1.
O debate é para estarmos lá a fazer assistência e fazer perguntinhas no final de cada um dos 10
minutos. Não sei se é exatamente esse. Não sei se é exatamente esse, mas podemos fazer essa pergunta à senhora. É melhor fazermos a pergunta à senhora Secretária de Estado, no sentido de saber qual é a intervenção dos senhores deputados integrados no debate.
Não, mas é
presença. Não, não, não. Para participar no referido debate, é pedida a indicação de um deputado do grupo político para participar no referido debate. Vamos tentar saber exatamente qual é a intervenção e a participação dos senhores deputados neste debate, depois será dada a informação obtida. Entretanto, recebemos do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República um pedido de audiência do Sr. Embaixador Plenipotenciário da República da Eslovénia em Portugal. Esta audição seria uma audição conjunta com a 2ª Comissão no dia 20 de julho, quinta-feira de manhã, apesar de sabermos que estas quinta-feiras de manhã estão reservadas para trabalho das comissões, mas como há muito interesse manifestado pelo Sr. Embaixador no sentido da realização desta audição, pediríamos a compreensão de todos os grupos parlamentares neste sentido. O tema é a fronteira da Eslovénia com a Croácia, uma vez que é necessário definir a disponibilidade e formato da reunião, a reunião da plenária da Comissão ou apenas com os membros da mesa ou outro modelo. Enviamos aos senhores deputados, coordenadores, um texto sobre esta questão, pedindo que se pronunciem. Apenas foi até ao momento recebida a resposta do grupo parlamentar do PS, sugerindo que o modelo da reunião fosse com a mesa e um deputado por grupo parlamentar. Sendo ainda necessário definir os temas a abordar, mas sabemos que o Sr. Embaixador quer abordar esta questão das fronteiras. Deixo à vossa consideração, senhores deputados, que o envio de uma resposta para indicação do modelo da reunião, se estão dispostos a ela, para eu dar conta ao Sr. Presidente da Assembleia da República. E é tudo. Muito obrigada. Hoje foi uma maratona de...